Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
São 20 horas e 25 minutos.
Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você...
Radiofobia, senhoras e senhores!
Incrível, espetacular! História das internets, imaginaria.
Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje...
Está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
Saudações, ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu Radiofobia, sim, Rubens e Jorge não, eu quero muito mais palminhas hoje, muito mais palmas falsas, eu quero muito mais, chega também, chega, porque hoje a gente tem aqui um convidado que, olha, eu não consigo me lembrar quantos anos faz que eu tenho vontade de gravar com esse cara. Na verdade, sim, desde que o Radiofobia existe, eu tenho, o pessoal aqui que é ouvinte da Velha Guarda sabe, eu tenho um caderninho aqui com os nomes das pessoas que eu anotava na época que o programa foi concebido lá em 2009, e o nome desse convidado tá lá na primeira página de um dos caras que eu queria trazer pra cá, porque eu sempre admirei. Mentira? Vamos ver, vou te mostrar, não tá aqui o caderninho agora, mas vou pegar no intervalo. Mentira. O pessoal aqui sabe que é tipo o Gugu na minha casa. O programa passado foi Gugu na minha casa, saí correndo, pegando máquina de escrever pra mostrar, pegando máquina de fotografia antiga. O caderninho vai estar aqui pra provar,
cuidado,
hein?
Cuidado pra não subir no telhado, vai.
Olha, Tchussu não é, mas pode falar a piada. Tem. Poucos entenderam aí. Mas a gente tá aqui hoje com um convidado...
Não, você que tá levando, eu tô falando outra coisa, que Serra Negra é uma porcaria aí o som dos telhados que eu tô fazendo.
Sim, senhor, com certeza.
Falei nada aqui.
Tá certo, não, ninguém fala nada disso, não. A gente tem aqui pra conversar com ele, que hoje se enquadra em várias categorias que a gente tem aqui no programa, de radialistas, de humoristas, de dubladores. A gente tem aqui pra conversar com ele diretamente de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a menina da dublagem, menina Jéssica, toda trabalhada no Rick and Morty hoje, né, Jéssiquinha?
É isso aí, já que as pessoas ficam cuidando da minha bagunça aqui atrás, hoje tem easter eggs pra achar no meio da bagunça. Onde está o Rick and Morty?
Exatamente, fica aí. Onde está o Wally? Não, hoje é onde está o Rick and Morty. Aí no background de oficina da Jéssica, aí diretamente de Sorocaba, a presença do menino que avisa quando está pronto, o menininho Chester. Olá, querido.
Olá, Léo. Olá, ouvinte. Você sabe que eu gosto muito de ouvir, né, esse nosso convidado falar, Léo, não só pelas suas dublagens.
Você gosta dele vestido de Robin na Praça Nossa, fala a verdade.
Não, eu gosto porque é o jeito que ele conta, sabe? É o jeito que ele conta, maravilhoso. Eu até hoje chamo meu primo de prima.
De prima?
Por causa disso, sabe? É, a gente sempre falava, prima. Ele fala, eu fazia alguma coisa, prima. Tô lá no cu, prima.
É um quadro que eu gostava muito de fazer, porque às vezes tem a gente que não entendia a proposta. Ah, mas piada sem graça. Não, mas...
Porra, era maravilhoso.
Esse é o objetivo. Somente quando vinha algum churrasco, sempre vem uns caras engraçados.
Sim.
O cara contava uma ruim, eu falava, puta, preciso guardar essa.
É porque aí é um jeito, né?
Quanto pior é melhor.
Exatamente. Porque
esse quadro surgiu quando eu tava na Nativa, na Rádio Nativa, aí tava tocando a música do Elarve. Falei, pô, parece que ele tá falando ele rir, morrer de rir, não parece?
Tinha uma paródia do café que era o Café de, não tinha?
Então, essa aí, daí a gente não sei como o Rick Bonadio produziu um disco do Café com Bobagem, na época que a gente tava no Gugu. É, a gente pegou essa versão e até tá lá escrito Larbi, Enio Vivone e René Van Orden. que é uma versão mesmo, a gente pagou os direitos e tal. E era essa música, a gente contava piada sem graça e toda hora entrava o refrão, repetindo várias vezes. E virou a música que entra no... O quadro entrava, era, entrava com essa música. É de rir, morreria. Depois de ouvir aquela piada, eu vou morrer. Era um quadrinho bom, porque era fácil, pegava três piadinhas e não precisava nem...
Nossa, era muito bom.
Era o René fazia bem pra caramba.
Você sabe que a Técnica tem aqui essa música, viu, Enio? Antes de qualquer coisa de tocar, vamos apresentar, senhoras e senhores, Enio Vivona, no Radiofobia.
Oh, muito obrigado, prazer estar aqui.
Presente. Está aqui conosco, Lês, e a Técnica já fala, então, já que é pra fazer, como é que é, carteirada? Bota então, Técnica, já que tem, toca pra nós.
Aqui quem fala é Café de...
E aqui, senhor Sammy.
Eu fiz essa música em homenagem a todas as primos que contam piadas sem graça, como o meu.
Prima, Brima.
Oi, Brima.
Eu quero contar uma piada.
Então conta, Brima.
Uma piada suja e pesada. O elefante caiu no lama.
Muito bem, o Café de é uma da...
Essa piada acho que foi a primeira que eu vi na vida. Eu lembro de criança. Por isso que eu falei, não, essa aqui precisa ter, né? E o Sammy era, tinha um... Ah, a gente trabalhava na Transamérica, inclusive. É o senhor Sammy. Não, a gente trabalhava na... A gente trabalhou na Transamérica, tinha um senhor Sammy que falava assim, um Brima. É. Aí eu me inspirei nele pra fazer a personagem do Brima. Ele tinha uma voz assim, ah, oh, tá, comei esfirra. Ele tinha essa voz de Brima. Aí eu me baseei nele pra fazer o personagem.
Cara, era muito legal. A gente tem, a gente, eu pelo menos acompanho aqui, acho que o Jeff e a Jéssica também há bastante tempo. O,
são crianças, né?
O Vocês Café, crianças. Eles são, né? Eu já, nós estamos mais ou menos na mesma...
Você nasceu que ano?
Eu sou de 74.
Eu sou de 68.
Olha aí, então,
não estamos
tão longe, seis aninhos ali e tal.
Tem gente que tira foto comigo, né? Uma vez eu fiz um stand-up, então só os moleques do stand-up. Aí a gente saiu lá de Campinas, aí veio umas menininhas bonitinhas, nossa, só tirar uma foto com você e deixou os moleques de lado. Eu falei, desculpa, né?
Desculpa, pô, gente.
Aí eu tirei a foto com as meninas, os caras só olhando assim dela, falou, ai, que bom, meu avô e minha avó são fã de você. Puta, os caras me zoaram.
Sacanagem. Meu avô e minha avó, é sacanagem. A gente tem um arquivo aqui, um acervo grande de coisas do Café. Teve uma época que tinha o site do Café com Bobagem, que tinha um acervo grande lá de áudios,
foi
né?
Foi nos primeiros... Na época, isso. O irmão do Zé Américo, o Pedro, né, aquele cabeção mesmo, aí ele que fez, que falou, meu, tá rolando isso aí, a gente, ninguém tinha, né, site, não. Era difícil, né, alimentar o site era complicado.
Aí a gente tem os quadros aqui, um dos nossos preferidos de todos os tempos é o Audio Power!
Ah, esse aí é
que
top.
É o clássico, né, mas aí tem outros, tem o do Cartoon, era muito legal, fala que eu te... Era fala que eu te chuto, né? Era fala que eu te chuto. Chupo é o pânico que fala que eu te chuto. O Café era fala que eu te chuto. Tinha as paródias.
Aqueles quadros que hoje não poderia nem passar, né?
Não. Tinha o Mr. Creme. Mr. Creme era ótimo.
Mr. Creme tinha a bicha como ela é. Que eu fazia o José Wilker, que tinha a vida como ela é e a bicha como ela é.
Tinha o Ricozinho.
Sempre no final, o cara saía do armário.
A bicha como ela é.
Hoje não poderia... De Nelson muito. Rodrigues. Hoje vamos contar a história de Nelson Rodrigues. Da bicha como ela é. A gente colocava a musiquinha. Não, tem várias coisas assim. Porque eu entrei no Café bem depois, né? Mas já era fã dos caras.
Viu, mas vamos aproveitar então que a gente começou a puxar da história aqui, Enião. Recentemente, não, acho que uma das entrevistas que eu tinha visto mais recente, você lá no Danilo ano passado, né, trocar uma ideia com o Danilo
legal,
Gentili,
foi
muito legal também, mas você sabe que a primeira vez que a gente falou de você aqui no Radiofobia, foi no primeiro programa, no Radiofobia número 1, que foi ao ar no dia 1º de março de 2009, nós falamos de você nesse primeiro programa, você sabe em que contexto? O nosso convidado foi um cara que é legal, um cara que é teu amigo, que se chama Marcos Aguena, o nosso querido Japa.
Nosso Japa.
Que é o padrinho, o meu padrinho, só me tornei radialista, só entrei pro mundo do rádio graças ao Japa, ele é o padrinho do Radiofobia.
Japa, trabalhei no Agildo.
Exatamente, e foi contando a história do Japa que ele contou que vocês trabalharam juntos no Agildo no País das Maravilhas. na no época
cabaré do,
na...
No Cabaré do Barata.
Ele trabalhou na época no Agildo, que era na Bandeirantes.
É, acho que foi
depois,
quando foi pra Manchete, ele entrou.
Foi pra Manchete, então, é, aí foi o entrou. Cabaré do Barata, né? Mas você estava na Bandeirantes ainda? Como que foi o teu começo? Anos. Fazendo vozes pros políticos do Jepp Maia, né?
Foi super sem querer, né? Porque...
18 anos você tinha?
É, quando eu fiz o teste tinha 17, fazia teatro amador na cultura inglesa.
Tem um lugar aqui na pesquisa, aqui na Wikipedia da vida, que diz que você é de 64 e nasceu em Salvador.
Pois é, cara, eu sou tão desencanado, sou tão relapso com o negócio da internet que eu fiquei sabendo disso.
Então, mas por isso que eu falei, mas você é da onde?
Eu fazia teatro na cultura inglesa, né, que era teatro em inglês, aí o Ari Colares e a Neuza. A Neuza faz a voz dos bonequinhos do Cocoricó,
dubladora.
E eles me viram imitando, tava passando com um microfone, eu me imitei. Ei, salsicha! Puxa vida, Scooby-Doo, cadê vocês? Aí, puxa vida, Barney, vamos jogar no polichim,
Pedro. É, o Fred era ótimo. O
Fred, puxa vida. Aí o cara, pô, você imita? Eu falei, imita de zoeira aqui, né? Aí o Ari e a Neuza chegaram pra mim e falaram, a gente vai começar um programa aí que vai passar na Band, que é do Jepp Maia, que eram dois cartunistas famosíssimos, tocam, eles têm vários trabalhos bacanas, e faziam caricaturas na Folha da Tarde, né? Até aquele famoso do Maluf, que ia encontrar petróleo em São Paulo, e cada dia eles iam aumentando o nariz do Maluf, que ele falava que ia descobrir. E no final ele ocupou as duas páginas da Folha da Tarde. Então eles faziam caricaturas, eles fizeram caricaturas dos políticos. Aí o cara, você não quer fazer um teste? Eu falei, pode ser, não sei. Fiquei com medo, não sabia nada, né? Chegou lá e eu peguei o Sarney de cara, meu.
Caraca.
Que ninguém imitava, eles puseram uma fita lá. Brasileiros e brasileiras, acabei de lembrar de uma frase que certa noite usei ao dirigir minha nação. Seja fiscal do presidente, e agora eu peço, seja também presidente. Porque muita gente não sabe, tinha inflação, quer dizer, agora tem, né?
Sim, é na época das maquininhas doidas, na época da tabela da Sunab.
Aumentava todo dia, tinha os fiscais do presidente pra ver se os caras não estão remarcando lá no...
Os fiscais do Sarney, sim.
E aí eu peguei o Sarney, o cara me ligou no dia do aniversário e falou, olha, você passou no teste. Eu falei, é mesmo, meu Deus. Você é maior de idade? Eu falei, eu sou hoje. Olha que foi coincidência. No dia do meu aniversário.
Sou hoje.
E aí eu comecei a trabalhar. A galera do café eu conheci lá, mas aí acabou que eles fizeram pouco tempo.
O Zé Américo fez também, né? Quando ele teve aqui,
falou que fez mais. Mas aí eles já foram fazer o Café com Bobagem, ficou só o Ivan. Foi reencontrar os
O Ivan fez o Cabaré do Barata também? Agildo também? O Ivan fez Agildo também?
Cabaré. O Ivan fazia o Lula, companheiro.
Fazia. Quem mais não podia fazer, né? Porque naquela...
E os políticos até hoje aí, né, cara?
Então, é legal isso, porque é uma coisa que eu assistia...
Lula, Maluf...
Eu assistia na televisão.
Né? O Jane morreu, mas tinha o Luiz Guimarães...
Quércia.
O Neves, tinha o Quércia. Tinha o do Collor, que era o do momento, né?
Uhum, sim.
Ele apareceu como caçador
Brizola
de Marajás.
Brizola também, né? O Brizola.
O Brizola, porra.
Na época da redemocratização, a gente estava vivendo esse momento, né? Quer dizer, a gente, depois de muito tempo de ditadura, era um lance que não se tinha nada disso. Você tinha lá
e não tinha uma polarização, né? Você vê que tinham várias personalidades, vários políticos com defeitos e qualidades, mas eram super nomes, né?
Sim,
você imagina
sim.
Um Brizola hoje pegasse qualquer um para debater hoje.
Não, ele esses dois programas, o Agildo no País das Maravilhas e o Cabaré do Barata, eles praticamente, tirando coisas que já tinha no rádio, né? Que tinha ali, talvez também na televisão com o Tatá Escova lá fazendo Perdidos na Noite, sim. E tal, era pouca coisa que você tinha de imitação de personalidades, sim, recentes do país, porque antes você não tinha figuras políticas interessantes, digamos, no quadro pré-democratização,
sim.
Você tinha, sei lá, um ou outro fazia talvez o Figueiredo e tal, mas não tinha graça, e aí você começou a ter esses caras, porque esses caras começaram a aparecer na televisão nos debates, acalorados, aquela
da
coisa
Band,
toda,
né?
E aí, naturalmente, que também com a queda da ditadura, pôde-se falar mais abertamente, fazer, escrachar mais abertamente também essa situação toda, também, né?
Não dava pra brincar com qualquer coisa.
Não, pois é.
Vocês não acham que pra ser político existe uma requisição que você tem que ser uma pessoa muito imitável?
Porque ajuda, né?
Ajuda muito, né?
É político que a gente gosta, que às vezes não dá pra você extrair algo. É difícil você extrair algo.
O cara não é muito característico, né?
Que nem o Geraldo. Ninguém imitava o Geraldo. Tem um amigo meu que imita igual. E ele conseguiu tirar...
Que Geraldo Alckmin?
O Geraldo Alckmin. Ele pegou um... Dá pra fazer, né? Ele pegou... conseguiu botar... E aí, a partir do momento que você pegou alguma coisa do personagem, você dá uma graça, uma personalidade, né? Porque não adianta você só imitar perfeito e não ter uma graça, não ter...
Então, tem muito imitador que ele acaba sendo meio que o cara que abre a porteira para aquela imitação, né?
Tem muito imitador de imitador, né?
Imitador de imitador. Então, por exemplo, eu costumo falar aqui, quando a gente fala com imitador, que a gente falou com o Robson...
quando fez o Jô.
Exato. Assim como o Robson bailarino fazendo o Raul Gil conversando. Que ninguém fazia o Raul Gil conversando. Todo mundo fazia o vamos aplaudir, mas ninguém fazia ele conversando. Aí vem o Robson faz o falando o Raul Gil conversando. E aí todo mundo que... O próprio Carioca aprendeu a imitar o Raul Gil conversando por causa do bailarino, né?
Sim.
E imitações...
Ah, o Pardini, né? O Pardini imitando o Silvio. Muita gente pegou muito trejeito do Pardini.
Então, e você... você...
Sabe, o que gravou... Pardini, pra treinar. Tem uns caras que fazem isso. Eu particularmente, ultimamente, tô bem preguiçoso com o negócio de imitação.
Então, porque mas você faz muita coisa, né?
São aquelas que saem espontâneas, né?
Mas, por exemplo, antes de você da gente ouvir as suas imitações do Fagundes, que pra mim você é o melhor Fagundes do Brasil...
Não vamos exagerar, né?
É o melhor. É o melhor, Antônio Fagundes.
Faz de brincadeira, isso aí é uma cilada, né? O senhor ser apresentador me chamar Antônio Fagundes pra participar do seu programa. Pelo amor de Deus, né, Obino?
Tava jogando videogame. Mas antes de você fazer o Fagundes, que pra mim é o Fagundes perfeito, o Tony Ramos também, que você faz pra mim, tem procedência, né? Quem fazia muito bem o Fagundes na Jovem Pan na época era o Ciro Jatene.
O Ciro fazia. É que eu não morava em São Paulo nessa época, tava morando na praia.
Você é da onde? Eu te perguntei, mas acabou passando batido. Você é da onde?
Eu sou de São Paulo, mas
São
eu moro em
outro
lugar, né?
Uhum.
Meu pai era delegado, eu morei em Pinda, São Sebastião, Pindamonhangaba. Mas depois eu tinha largado a faculdade, já tinha desencanado de trabalhar com. O ajuda não tava mais, aí eu tinha meio que desistido. Aí tava rolando uma campanha política lá em São Sebastião e tava passando o Rei do Gado. Uma hora que eu ouvi o Fagundes falando daquele jeito, pelo amor, né, que ele falava assim, o senador Caxias, mas por favor, o senhor tá vendo o Centerra invadir as minhas fazendas, senador Caxias? Amigo Mezenga,
Nossa, Carlos Vereza, igualzinho!
Chiquita, eu sempre fazendo papéis totalmente diferentes.
É que nem o Francisco Coco do Beto Hora, né? Aqui eu tô triste, agora eu tô feliz.
Eu não sei como as pessoas acham que eu sou um grande ator, eu sempre enrolei, eu sou gago, não sei como, fui galã. Ultimamente eu vi ele gravando uns negócios, tipo, os provérbios. O Zé Américo me mandou.
Aquela brincadeira que a gente faz aqui.
Ferro fere, com ferro será ferido. Tá totalmente.
A brincadeira de abraço na boca que eu faço no final do programa vem da imitação de Chico Coco do Beto Hora que ele fazia lá, né? O abraço na boca.
Que o Fagundes, ele tava agora gravando também, tava gravando uns poemas. Aí no meu Instagram tem lá, eu pego a imagem dele, eu dublo ele fazendo, pegando poema. Eu vou fazer esse poema desse grande compositor, Washington, compadre Washington. Eu pego, vai descendo na boquinha da garrafa, vai descendo, desce gostoso, vai descendo na boquinha da garrafa. Aí eu peguei vários funks aí, botando ele gravando, legal, zoado.
Caramba! O Enio, antes
é que eu sou preguiçoso, às vezes, quando dá um que nem o Gildo lá, o Gildo Vigor, tava vendo Big Brother, né? Ai, Brasil! Ele ficou falando, cachorradas, beijo na boca, estudo, regozijo, ai, Brasil! Ai! Vou gravar essa porra. Peguei, liguei a luz e eu gravei os negócios lá e fiz, entendeu?
Ah, muito bom.
Mas eu não tenho saco de ficar treinando. Tem uns caras que são... Eu tive que fazer isso no começo, no Agildo lá.
Sim.
Tinha que pegar o... Tipo, você tava falando que dá pra imitar todo. O Querce era um cara que ninguém imitava e não tinha referência.
Era difícil, né?
Então eu aprendi um método, quer dizer, eu criei, né? De pegar uma frase, anotar essa frase e ficar repetindo, ver onde ele pode falar mais... Ele dá um intervalo, às vezes ele desce, fala mais baixo. Que era, você é minha amiga, você é meu amigo. Eu sou o governador do estado de São Paulo.
Ele falava. Mas aí tinha um R, puxava o R sim, também, né? No
governador,
final.
Predador. E aí pegava daí, assim, né? Fui treinando as imitações assim. Mas hoje eu... Que nem o Seu Jorge, eu tava na rádio, eu trabalhava aí perto, aí na Hora do Leite.
Aham.
Inclusive, Léo, tem o Adrian Lemos aqui nos comentários do YouTube, mandou aqui que teve uma vez, ele falou assim, ó, teve uma vez que eu liguei na Rádio Educadora de Campinas e tinha o Enio imitando o Antônio Fagundes, mas eu não percebi que era imitação, porque ele tava falando de um assunto sério. Eu só percebi que era imitação e não o próprio Fagundes quando ele mudou de assunto e fez uma piada. Ah, ele convenceu, achou que era ele mesmo,
bacana,
cara.
Bacana, manda um abraço pra ele aí. Qual é o nome dele?
Adrian Lemos.
Ah, sim, um abraço. Tipo, eu lembro, são várias pessoas, né? Mas tem muitos ouvintes que, putz, era legal. A Educadora foi legal porque foi o momento que eu fiquei sozinho, né? Não tava com o Café aí.
Aham.
Uhum. Então eu tinha que imitar tudo. Tinha que. Às vezes eu no Café, como tem sempre um que imita melhor, a gente deixa. Mas sim. Lá na Educadora eu tive que fazer um monte de coisa. Eu inventava que o Celton tinha um. Celton Mello tinha um apartamento em Hollywood que ele, alô, tá, as pessoas ligavam, ficavam falando com o Celton, e aí no apartamento dele, tinha um monte de gente, daí tinha o Silvio aparecia lá, né, daí ele, ô Silvio, quero falar com você, ai, peraí, Celton, eu tô cagando, né, peraí que eu já tô indo, aí misturava, o Francisco que aparecia, ah, eu tô adorando tá aqui em Miami. E aí a gente botava todo mundo junto.
E o Tony Ramos quando não chegava de vez em quando pra vender carne da Friboi, não?
É isso, é um prazer estar aqui falando com esses meninos aí. Rádio Fobia. É isso. Tem a aula de imitação de Tony Ramos aí. Maravilhoso. Tô aí muitos anos aí fazendo personagens totalmente diferentes. Em várias nacionalidades. Você lembra do grego na novela?
Do grego, tinha.
É, comer, beber, falar. Up. Depois veio também a novela do indiano Opache. Que era totalmente diferente. E teve também Passione, onde fazia Totó.
Totó.
Que não era um cachorro, mas era peludo. Que era totalmente diferente. Mangiare, parlare, punto e basta! Tem nome, tem procedência.
Tem procedência. Muito bom.
Sabe que eu tô vendo assim, assim, infelizmente o ouvinte que não tá acompanhando pelo YouTube perde muito, porque assim, o N tá realmente fazendo uns trejeitos físicos. E você que veio do rádio, você acha que você fazer as formas do corpo daquela pessoa que você está imitando.
Os trejeitos, né?
Os trejeitos. Claro. Mesmo sendo só no rádio, faz total diferença para você chegar numa imitação legal?
Faz muito. Aliás, a gente sempre meio que trabalhou rádio e TV, né? Então, geralmente os personagens a gente testava no rádio. Se funcionava, até falei, pô, acho que na TV fica legal. Não, mas ajuda, tipo, o Tony Fagundes tá sempre balboa, tá com a mão, assim. O Tony já, que isso é... O Celso sempre, pô, na verdade, eu acho que é muito bacana. Porque tinha o Celso,
né? Aquela o mão Celso, mexendo, né?
O Celso, quando fazia o Emanuel, eu gostava das cabras, porque eu gosto das cabras. E meu pai tinha a Grampola também, né? Ah, é, ajuda, lógico, que também eu sou ator, radialista, dublador. Dublador tem que ser ator, né?
Sim. Ô, Enio, mas antes de você... Uma pergunta que eu queria fazer no começo e eu acabei deixando passar. A gente sempre pergunta para os nossos convidados aqui, que são da dublagem, da radialistas e tal. Quando você era moleque, antes dos 17, antes de entrar lá no Cabaré do Barata, no Ajudo no País das Maravilhas, era um negócio que você gostava de trabalhar com a voz, uma coisa que você pensasse em fazer? Você brincava com isso quando era moleque, de imitar desenho animado da TV e tal? Ou foi uma coisa que surgiu depois por causa do teatro?
Eu imitava sem saber que eu imitava também, né? Eu lembro que eu imitava as pessoas, assim, professor, mas não era aquela coisa, mas eu era muito tímido, cara, muito tímido, de verdade, embora não pareça. E aí esse lance do cabaré veio meio sem querer, comecei a fazer teatro, né, teatro, estudei no Colégio Rio Branco, fazia teatro lá.
Sim.
E aí a minha irmã estudava na cultura inglesa, eu não estudava na cultura, eu ia lá de bicão e fazia a peça em inglês. E aí meio que calhou, né, o cara viu imitando e eu achei que nunca tinha feito microfone pra galera. E daí eu realmente falei, pô, acho que eu tenho jeito pra isso, né, a única coisa que eu sei fazer, porque eu fiz direito, 2 anos não era isso, depois fiz rádio e TV, mas surgiu meio de repente, acho que era um momento certo, na hora certa, o cara me viu, fiz o teste, porque se eu não tivesse ido lá fazer o teste, hoje poderia ser uma profissional frustrado com qualquer outro trabalho.
Sim,
né?
Mas no cabaré vocês faziam só as vozes ou vocês também manipulavam os bonecos? Era
no começo a gente manipulava, mas eu também fazia umas participações de figurante, alguns quadros, né?
Uhum.
Sem ser imitação, né?
Uhum.
Porque a gente conhecia o produtor, ele falou, faz um quadro aqui que vai ter, aí eu aparecia. Tem até gravado, tem no meu YouTube, tem algumas coisas antigas.
Vou caçar, vou deixar. Sempre a gente deixa o link na postagem aqui pro ouvinte que quiser. Assim como vai ter lá do seu Instagram também.
Eu moleque de tudo, né? E a gente, eu fazia, era isso que eu tava falando, né?
Sim. É que você fazia algumas figurações também,
então,
né?
A gente manipulava os bonecos, mas era complicadíssimo, porque tinha um... Tava começando, você vê que tá na abertura, os bonecos com o olho tudo torto também, então tudo novidade, né? Os bonecos, eles eram feitos em latex, era um trabalho fazer aquilo lá, era um modelo, eles modelavam a cara na argila, depois fazia com gesso, depois botava silicone, pegava, fazia de novo, botava cera, e aí ficava muito bom, né, mas tinha que puxar uma argola que era a boca, uma madeirinha que era o olho, e sustentar o boneco, e tinha umas meninas que eram pequenininhas, tinha que ter mãozinha pequena, porque se enfiava atrás, vestido com um capuz.
E as mãos eram mão de gente mesmo, né?
Isso. E a gente tava embaixo, né?
Uhum.
E aí vazava, às vezes, o barulho, e era complicado, né? Às vezes tinha dois personagens que eu tinha que fazer. E aí, uma época, eles falaram, não, vocês ficam lá no microfone e o manipulador vai batendo a boca.
É porque o Japa falou que no começo fazia tudo também, né?
Era complicado. Imagina o Zé Américo embaixo do... uma cena, o Zé Américo com 2 metros de altura.
É.
Com 130 que ele faz, ele tem. 130 não, né? Foi 130 aí. Mas depois ficou até melhor, porque às vezes você ficava concentrado no texto.
Sim.
E vendo o Agildo ali, porque lá embaixo era complicado, era muita informação, né? Aí você se concentrava só no texto e como... Os manipuladores já estavam meio acostumados com o ritmo dos bonecos. As palavras, metia a boca.
E o cabaré do Barata, ele foi até 1990, né?
Foi na época do Pantanal, cara. A Manchete estava bombando, cara.
Foi até 90.
Quem não sabe, o Pantanal foi uma novela era do Benedito Rui Barbosa, dirigida pelo Jaimeon Jardim, né?
Sim.
E foi feita na Manchete, né? Até aí as novelas eram Globo e Globo e Globo, né?
Sim.
E aí foi uma novela que... Padrão cinema, muita fotografia, a história era muito boa, né? E chegou uma época que o Pantanal passou a Globo, então foi uma coisa histórica na época.
Uhum.
porque a Globo... Antigamente a gente só via televisão, né? Televisão aberta.
Sim, é o que tinha, né?
Tipo, novela da Globo dava 70, 80, 90, às vezes, 100% de gente. Até que acabava o jornal, tipo, acabava o Jornal Nacional, entrava o comercial, aí voltava a novela, o capítulo anterior, aí fala, daqui a pouco, depois entrava um comercial, daí começava a novela. Hoje em dia, como tem muita opção, né? Acaba o jornal, já entra na novela, né? Você vê que é um negócio...
Uhum.
E tem streaming, tem tudo, né? Mas a Globo, a gente trabalhava no Faustão, era... Eu lembro que a gente tava num hotel, assim, a gente ficava olhando as televisãozinhas dos prédios, mudava tudo junto, assim. Todo mundo ficava vendo Globo no Rio, era uma loucura, né?
Sim.
E a gente chegou uma vez, chegou a dar 46 no Faustão, 40 no Faustão uma vez. Tipo, hoje um programa pra ir bem tem que dar 17, 18, né? Nem isso, nem novela dá mais isso, quase. Né?
Sim,
então, você imaginar isso no domingo, e tinha o Gugu, que era uma guerra.
Sim.
Faustão, Gugu, até que a gente foi pro Gugu depois.
Você como que foi a porque o Cabaré do Barata acabou em 90, né? Ficou um ano.
Foi 89, 90.
É, né? Ficou um ano. Era o Ajudo no País das Maravilhas, quando era no Bandeirantes, depois na Manchete virou Cabaré do Barata, foi um pouco mais de um ano e aí terminou.
O Augusto César Vanucci que dirigia.
Isso, aí você, o que que você fez depois disso? E a pergunta que não quer calar é, como que você conheceu, como que você entrou no rádio?
Então, é que teve um hiato gigante aí, que eu, quando parou os trampos, eu fui fotógrafo pericial da polícia. Meu pai era delegado, meu irmão também era...
Caraca, sério?
Eu fui funcionário público, prestei um concurso. Tirava, só que onde eu trabalhava em São Paulo, eu tirava foto só de impressão digital, era um negócio mais... Eu não queria ir pra rua, pelo amor de Deus, né? Até que depois fui pra São Sebastião e fui trabalhar na Polícia Técnica lá, que aí eu fotografava tudo, assassinato, nego que se mata, nego afogado, acidente de
trânsito. Caraca, não tinha medo,
era punk, mas muito punk. Eu não tenho mais medo de nada, assim, de qualquer coisa... Tem um acidente, eu já vou lá, já entro, não me choca nada, porque já vi coisas horríveis.
Uhum.
E nesse momento eu tinha desencanado, daí voltou essa campanha do Rei do Gado que eu tava falando.
Sim.
Aí eu comecei a fazer umas imitações pra campanha do Rei do Gado e o senador Caxias falando da cidade.
Uhum.
Aí eu liguei pro Ivan, porque a gente conhecia a galera do café lá, e eles fizeram o Café com Bobagem e eu fui pro outro lado.
Quer dizer, na época que eles trabalhavam com você no Cabaré do Barata, eles já tinham o Café com Bobagem embrionário? Já existia?
Então, foi na época da Band. O Café com Bobagem montou.
Ah,
o Café com Bobagem lá na Band. E eles ficaram com o Café. Só que o Ivan, era o Ivan, o Pardini e o Zé.
Certo.
Só que só o Ivan continuou. O Pardini e o Zé ficaram mais na rádio só.
Tá.
E aí depois eu fui reencontrá-los, porque às vezes tinha show que eles não podiam fazer. Ou que o cara não podia pagar, o Ivan me ligava, oi, Nildo, quer fazer um show aí? E eu não tinha piada nenhuma, entrar em uma casa, numa festa, e aí o Ivan passava uns textos, passava umas trilhas. Daí eu liguei pra ele e falei, Ivan, tô fazendo o Rei do Gado, velho. Pô, vem pra cá, eles estavam na Transamérica,
uhum.
Aí comecei a gravar o Rei do Galho lá.
Sim.
Aí comecei a fazer, me especializar, daí eu fiquei pro Café.
Então foi na época da Transamérica que você entrou pro grupo?
Daí o grupo falou, não, fica junto aí, tamo junto e tal. E aí começou as novelas e eu comecei... Então hoje eu tenho preguiça de ficar vendo novela, ficar...
Pra criar os personagens
e
tudo.
Eu ouvia e pegava, né? E aí começamos a fazer novela, aí eu fiquei no Café, daí a gente foi pro Faustão nessa época.
Então, o Café passou por, puta, muita rádio, né, cara?
Já foram mandados fora de várias. A Nova FM, a Band Nova FM, Jovem Pan, Transamérica, né? Eu entrei na época que eles estavam na Transamérica, depois foi pra...
Não teve uma época na Transcontinental também? Não teve? Não teve Transcontinental uma época também?
Transcontinental foi agora a gente tá na Play, né?
Na Play sim.
Uhum. Aliás, quem quiser entrar lá no Band Rádios, lá, no aplicativo, tem lá. É Play FM.
Play FM todo dia.
Bobagem, não, meio-dia às duas.
Meio-dia às duas, tá lá. Eu costumo escutar aqui de vez em quando eu tô
legal,
fazendo almoço.
Só toca sucesso. Toca Elton John, Sidney Magal, Prince. Toca aquelas músicas... Toca polegar, é legal, porque toca umas antigonas.
É que a pegada da Play FM é essa, dos flashbackão, né?
Mas é legal, por mais que você até não curte a música, ela fez parte de uma fase. Quem é dos anos 80 e quem vai ouvir vai achar engraçada, né? Aquelas, eu fui da mamãe, fui da... Hoje músicas que jamais poderiam, né?
Doutor Silvana e companhia.
Doutor Silvana, põe, tem o Rádio Táxi, põe devagar, põe devagarinho, pra não machucar. Mas então, mas é legal porque toca essas referências e toca músicas tipo dos anos 80, toca rap, toca aquelas... Faz tempo que você não ouve. Sim. Músicas nacionais. Teve uma época, nos 80, foi riquíssimo, né? Na fase do rock nacional. Então tinha, pô, bandas surgindo, né? Várias bandas. Eu lembro que tem uma história engraçada, né? Que eu matava aula no Rio Branco pra assistir o Faustão, Feliz na Noite. Que a galera não sabe. Pra mim era fantástico. O Faustão, ele tinha um programa que era o Balancê na rádio, né?
Balancê na Jovem Pan, né?
É, não era Jovem Pan?
Não era Jovem Pan.
É, acho que era. E aí ele foi, virou um programa de TV na Gazeta, foi pra Record, depois foi pra Band. Aí, e eu matava a aula, pô, Teatro Zácaro, né?
Teatro Zácaro, meu, grande teatro.
Porra, meu, é. Porra, e era um negócio que o programa do Fausto era muito bom, porque não tinha jabá, cara, aparecia, você tá lá, de repente tocou uma banda que tava surgindo, RPM.
Sim.
Tocando Loiras Geladas, a gente nunca ouviu, porra, e já era um puta som bacana. Aí, de repente, vinha o Bezerra da Silva, e a gente levava cartazes, o Faustão ficava lendo. E tinha o Tatá Escova.
Tatá Escova, puta que pariu.
E pra mim, eu olhava, nossa, esses caras na TV, mano. Eu era fã dos caras, vendo, puta, que loucura. E, de repente, depois de muitos anos, tá lá o Faustão chamando, vem aí, Café com Bobagem, Oscar Pardini, Zé Américo, Enio Vivona, Ivan de Oliveira.
Eu achava que o Zé Américo era parente do Faustão. Eu achava que ele era, tipo, primo. Claro, eu tinha aí 9 anos, 10 anos.
Porque parecido, fisicamente parecido.
Eu achava que ele era, tipo, um irmão mais novo.
Só trabalha aí porque é irmão do Faustão.
Só trabalha porque tem, como é que é, o...
Nepotismo,
exato. Né?
Mas é o Faustão, cara. Não, e é louco que agora ele tá na Band, a gente tá na Band também, né?
Pois é, a Play FM do grupo praça, Band, né?
O Café com Bobagem ainda fazendo pilotos e essa pandemia tudo veio meio tudo junto.
E você falou negócio de praça, quantos anos na Praça é Nossa, né, cara?
20 Caraca. Anos, cara.
20 anos.
O primeiro
anos.
Personagem que eu fiz lá foi o Rei do Gado, o Zé que me levou.
20
Zé já
anos,
já trabalhava lá.
Porque lá na praça não era o Café com Bobagem, era vocês como atores individualmente que eram
sim,
que o contrato.
Sim, mas o grupo tava lá,
mas o
né?
grupo, né? Sim.
A gente fazia alguns quadros juntos, às vezes cada um fazia
Mas foi
um...
todo mundo junto? Ou tipo, o Pardini faz isso da vida inteira, mas...
É, na época que eu fui pra lá, o Pardini tava na Globo, o Pardini fazia pegadinhas do Faustão.
O Faustão...
Daí, quando eu entrei na praça, ainda nem era contratado, a gente foi pro Faustão. Depois a gente voltou...
Ah, tá. Era cachê e depois voltou pra praça.
A gente trabalhava no Gugu junto, a gente fazia umas paródias.
Sim.
Imitava os cantores, era uma loucura. A gente já fez de tudo, velho.
Eu falei da brincadeira, mas tinha, não tinha um personagem que você era, você e o Frota, o Batman e Robin? Tinha, né?
Tinha, eu fazia os vilões.
Ah, os vilões. Quem que era o Robin? Era o René, não? Quem que era?
O Robin. O Robin era o Tuca Graça, que é o filho do Saulo Laranjeira. Ele faz um quadro com a irmã rica lá, o irmão.
Isso.
É o magrinho.
Isso.
O moleque é figura.
Você fazia os inimigos do Batman.
Eu fazia, cada vez era um vilão. E vilão. Eu gostava, porque cada hora você tinha que se reinventar. E falei, puta, agora tem que fazer isso, tem que ter graça. Né? Porque às vezes não era uma imitação, às vezes eles começaram, o Frota começou a inventar. Pô, agora tu vai fazer o Homem Gelo. Semana que vem vai ter...
Olha aí, Alexandre Frota aí.
Até a hora que ele falou, pô, tu faz uma drag? Falei, faço, né? Mas tu faz... É, uma drag queen do mal. Beleza.
Mas porque o quadro era dele, esse quadro do Batman?
Ele que dirigia, fazia as coreografias. Fazia tudo, né? Aí eu fiz essa drag queen. Inclusive, depois desse quadro aí que eu falei, não, preciso estar numa dieta urgente. Porque eu fiz a drag... Eu estudei os nomes, eu peguei umas gírias. Ah, arrasou, bipo, purrina, aquela coisa. Ficou legal pra caralho, né? Arrasei. Lacrei. Mas aí, só que teve um comentário lá do figurantezinho, figura, moleque. Ele era o bailarino também, ele acabou, ele adorou. Ah, adorei essa sua personagem nova, drag queen gordona. Oi? Não. Drag queen do mal. É que foi tão espontâneo, não teve maldade.
Foi tão natural.
A drag queen gordona. Não, pronto, parei.
Foi intencional,
O brilho, atingiu o brilho.
Tocou no âmago.
Eu sempre o Carlos Alberto cortava, ficava bravo, às vezes. E aí quando eu não fazia, ele, porra, por que você não fez os cacos? Falei, ué... Eu tirava o sarro dos figurantes que não tinham DRT, eu falava, aqui, era o pinguim, os meus capangas sem DRT. Era sempre os caras... O DRT é um inferno na vida de quem é ser ator, o cara que é DRT, mas não, tem que fazer uma prova, puta, tem que ter um currículo. Sem DRT, que nem dublar, né? Que
esse pinguim era cruel, hein, caralho.
Pinguim era foda. O negócio do DRT me quebra uns galhos, porque às vezes tem um cara, pô, cara, você faz dublagem, eu tenho que ter uma voz bacana, eu acho que eu posso fazer esse negócio aí de dublagem, aí eu faço. Posso fazer um Brad Pitt, aí um Richard Gere. O que precisa pra dublar? É só chegar lá? Eu falei, não. O que você pode fazer? Falei, pô, você tem DRT? O que é isso? Falei, não, registro de ator, né? Senão você não pode dublar. É mesmo, é? Pô, que pena. Falei, que pena, ainda bem, né? Não, porque tem que estudar. Não adianta ser.
Eu só acho que é fácil, né? Não, acho que é só.
Dublador é ator, né?
Sim. Sem querer, pintou uma imitação de Sérgio Boca aí, sem querer, hein?
Ah, tem uns caras, vários caras que são galãs, cara. Oi, eu tenho uma voz super bacana, eu posso dublar, faço umas vinhetas aí.
Tá meio Antônio Viviani isso daí, hein, negão?
Tem vários egos. Aliás, esses caras são tudo igual, né?
É, os caras, os velha guarda do rádio. Os
velha guarda, porra, aquela voz.
Tem o abacate na voz, tem o toco da voz.
Porque aqueles que fazem uma voz mais suave, né? Não, mas o trabalho da dublagem é muito bacana, eu tô curtindo muito, sim.
Cara, pera, vamos falar de dublagem já. Segura um pouquinho aí, porque a gente encerra aqui nosso primeiro bloco. A gente tem perguntas, tem o pessoal acompanhando gravação ao vivo aqui no YouTube. Se você tá aí no YouTube, na Twitch, manda sua pergunta pra gente fazer aqui no bloco derradeiro. O Jeff tá separando lá, como já fez aqui, do Adrian Bento Lemos, o Adrian Lemos. Manda sua pergunta lá, Jéssica e Jeff tem também perguntinha. A gente vai aqui pro nosso bloco de cartinhas do Totô. Já a gente volta com muito mais hoje, Enio Vivona, aqui no Radiofobia, aliás.
Alô?
Alô, é da rádio, é?
É da Radiofobia, filho.
Então, é que sabe que eu mando carta pro programa toda semana, tem uns 10 anos já, mas ninguém nunca leu as minhas cartas, rapaz.
Carta, lindo, sério? Em pleno século XXI? E você ouve onde, no gramofone?
Mas não tem nenhuma carta por aí, não, é? Ah, eu queria tanto ouvir o meu nome no programa.
Tá, e qual é a sua graça?
É Ostrogésilo, Ostrogésilo.
Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
Então, rapidamente para nossa sessão de cartinhas do Totô, porque este programinha com Enio Vivona está fenomenal. É muito legal poder bater papo com um dos caras que eu acompanho há mais tempo na carreira do humor, da imitação. Nossa, Cabaré do Barata, Gildo no País das Maravilhas. Quanta história legal não tem o nosso querido Enio Vivona. Já são mais de 35 anos de carreira. Então segura aí, porque já tem muito mais Enio aqui pra você. Eu quero aqui nesse momento deixar, é claro, o recado do nosso parceiro de hospedagem, HostGator, com quem nós estamos ali hospedadinhos, bonitinhos, desde o ano da graça do Nosso Senhor de 2010. Olha, são 11 anos de parceria sólida com esse que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e que oferece até 60% de desconto para os ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network através do link dedicado que você encontra no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Vai lá no rodapé do site, não tem erro, tem um banner da HostGator, é só você clicar e você vai ser direcionado para a página que te dá até 60% de desconto em planos de servidor compartilhado, de VPS, de servidor dedicado, tem para todos os tamanhos de projeto e para todas as necessidades. Se você não tem um site ainda, com certeza o seu site merece estar hospedado ali do nosso ladinho em HostGator. E se você quiser fazer um upgrade na sua hospedagem, a HostGator oferece, além dos preços especiais, também ferramentas que facilitam muito a publicação do seu site. Então não perca tempo, entre agora no site, garanta o seu plano de hospedagem e seja um vizinho nosso ali, queridinho, bonitinho. Vamos trocar xícaras de açúcar, trocar figurinhas no nosso condomínio de alto garbo chamado HostGator. E você aí que está nas interwebs, você que navega, você quer ter um contato direto, não só comigo, mas com todos os nossos produtores, apresentadores e ouvintes aqui dos podcasts da Radiofobia Podcast Network? Então a gente tem um grupo no Telegram que você pode entrar inteiramente de graça, t.me/radiofobianetwork. É o grupo que já tem quase 300 pessoas ali no dia a dia, trocando figurinha, trocando meme. Você pode mandar o jabá do seu podcast, você fica sabendo em primeira mão quando tem gravação, recebe o link para participar das gravações ao vivo com a gente no chat. Quando a arte dos episódios ficam prontas também, a gente manda ali em primeira mão para você poder conferir, além, é claro, de ter contato no dia a dia, não só comigo, com os nossos integrantes, com os nossos produtores aqui, mas também com uma galeria bacaninha da podosfera que tá ali nesse grupo trocando ideia no dia a dia e rindo bastante, tentando desopilar ainda, tentando manter o bom humor e a sanidade mental ainda nesse momento que a gente está passando aqui. Então, se você quer amigos, se você quer trocar ideia com essa galera que tem um gosto em comum, que tem o Radiofobia como ponto de encontro, é só você entrar lá no nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes no Telegram. Agora, Tênica, sem mais delongas, roda a vinhetinha, chama de volta a Jéssica, o Jeff e, é claro, o meu ídolo de pano, Enio Vivona, para a gente de poder conhecer mais sobre a carreira dele nesse episódio especialíssimo do seu Radiofobia, aliás.
Radiofobia!
Tararinharani! Tamo de volta aqui falando com
Enhão. Bacana as trilhas, hein? Gostei.
Estamos de volta com o Enio Vivona, sim, isso aqui é Clube do Balanço, muito incrementado hoje, Enio Vivona com a gente no Radiofobia, mais um programa da nossa série de profissionais, hoje ele mistura tudo, né, profissionais da voz, radialista, os profissionais de dublagem também, que a gente tem aqui as nossas séries especiais, hoje a gente tem aqui a presença do homem canivete suíço da voz, Enio Vivona, juntamente com minha querida Jessiquinha e meu querido Jeff. E aqui fica a pergunta aqui, é o seguinte. Ô, Jéssica, final do ano passado você concluiu o seu curso de dublagem, né? Que você fez um curso, uma oficina de dublagem e tudo mais e tal. Você já providenciou o seu registro em Delegacia Regional do Trabalho para trabalhar profissionalmente? Ou você está em vias de como é que faz, hein?
Tô num banho-maria.
banho-maria, dona Maria.
Entre safra.
Entre safra. Verdade, assim, eu tô, pandemia eu... também é foda, né?
É, na verdade, tem que encaminhar pra delegacia, no caso, de Porto Alegre, né?
Ah, tá.
Tem que encaminhar pra lá. Uhum. Então, no momento,
é estadual, né? Estadual, né?
É estadual. Uhum. Então, pras coisas que surgiram até agora, nada... O fato de não ter o DRT foi impeditivo.
Tá, entendi.
Até porque, assim, eu atuo aqui em Santa Maria no Conselho Municipal de Cultura.
Certo.
Que é uma parte da Secretaria de Cultura. Então, tudo que eu fiz até agora também teve um caráter de voluntário, pra eu fazer meu portfólio.
Claro.
Pra eu ganhar algum espaço. Enfim, entende? Eu tô, na verdade, assim, o trabalho que eu faço é com toda a dedicação e toda a qualidade.
Uhum.
Mas... como entra nessa característica de voluntariado, para mim é interessante, para a pessoa que está me pedindo também.
Uhum.
Então, e acaba me gerando portfólio.
Ah, legal.
Então, tô montando,
tudo,
né?
Exato. Tudo.
Transição de carreira nos 40 anos, né?
Você vai ganhando experiência. Eu comecei tarde também na dublagem, nunca é tarde.
Então, é uma coisa que eu faço porque eu gosto, assim, na verdade.
É um trabalho que, se você se cuidar, você trabalha anos e anos e anos e anos.
Exato, é uma coisa que eu acho que me realiza fazer muito, sabe? Então, até é difícil eu olhar pra isso com uma coisa de, vamos dizer assim, ah, vai, um dia vai ser meu ganha-pão. Não pretendo, realmente não pretendo que seja. Eu acho até, fico pensando assim, que se tornar isso, talvez macule. Eu não quero ter que depender disso pra
o hobby pagar vai virar conta, trabalho.
Sabe? É uma coisa que eu faço com muito amor, assim, e que eu faço com muito prazer. Então, ainda eu tô... A minha mentalidade mesmo, sabe? Tem que fazer essa migração, assim.
Ganhar dinheiro é ruim, né, Jéssica? Relaxa. Ganhar dinheiro é horrível.
É, ganhar dinheiro do bando é chato pra caramba. Não,
porque se tem uma coisa que... Artista, outra coisa.
Eu tô de sacanagem. Artista. Claro que eu não ia perder a piada. Eu perco a amiga que me mandou já adiantado presente de aniversário. Ela já mandou uma caixa delícia que eu vou postar no aniversário. É, por falar nisso, obrigado, Jéssica. Cadê? Palhares, manda um beijão aqui pro... Merece. Pra Jessiquinha aqui, que me mandou alfajores. Meu, me mandou cervejas. Meu aniversário é 31 de julho. Ah, ela já mandou.
Meu pai.
Ela mandou Léo, adiantado.
Léo,
já
pra, sabe... né? É Leão, né?
Leão.
Mas você sabe que a Jéssica...
Leandro, Léo, Leão, tudo.
Leão sem juba.
É, Léo. Agora sim, só com a barbicha de bode aqui. Fala, Jéssica.
Mas você sabe que a Jéssica, ela já tá no mindset do artista, né? Que a última coisa que o artista quer é ganhar dinheiro.
Lógico, vai, com certeza.
Gente, exatamente.
Agora...
Eu vi esse cara de pegar, de ver se tá ficando depositário, nem vi.
Então...
Nem vi.
Agora, olha só, pra gente falar de dublagem, Ennio Vivona, hoje... A voz do Rick, né? A do Rick and Morty, aí na dublagem em português. Mas você fez ele desde o começo ou você foi a segunda voz?
Não, o Caio César, ele... Inclusive, ele faleceu pouco tempo aí atrás, foi muito chato.
Ah, mas é ele, mesmo?
Putz. Ele fez até a segunda temporada, daí ele saiu.
Uhum.
Ficou, não sei o motivo também, quer dizer, a gente até pode saber qual é.
Sim.
Mas aí eu fiz o teste, eu fazia o Golden Fall, o professor, e fazia várias vozinhas. Eu gosto de fazer, que tem vários personagens picados assim,
uh-huh,
que eu fazia, fiz o Morty Jr., o filho do Morty.
Uh-huh.
Que era, e como que... com uma boneca inflada. Daí eu fiz o teste do Rick, e a partir da terceira, quarta temporada eu fiz.
Então, aí a gente tem você... Começou a carreira lá, fazendo as vozes no Cabaré do Barata.
Pois é, já tinha feito teatro. Jamais imaginei que ia estar aqui, né? Fazendo um personagem que... comprei uma Havaiana do Rick, assim. Não imaginei na minha cara. Quando que eu ia ter um personagem que eu faria a voz, que eu via Fred Flintstone.
Você não fez uma tatuagem do Shuri, do 55, com a cara do Rick no meio?
Com o Bronx.
Então, com a cara do Rick bem no meio, assim?
Tinha uma marca do coisa, eu falei, e ele é fã do Rick. Falei, ah, então faz aí uma carinha aí, uma referência.
Então...
Que é o meu trabalho, foi legal. Que
sim, eu vi, tá lá no Instagram.
Quem conhece, olha e fala, pô, tem o Rick aí.
Tá lá no Instagram, eu me... Quando você publicou no Instagram, porque eu tenho uma tatuagem desse microfone também aqui no braço, né?
Uh-huh.
Junto com um fone de ouvido, uma fita cassete e tal... representando a carreira, né, a profissão, o trabalho.
Sim.
E aí eu vi você lá, o microfone com ha-ha-ha, não sei o que tem. Daqui a pouco tem um zoom muito, muito foda, tatu no braço enorme aqui, assim, tipo meia manga, né? E aí, lá no meiozinho, onde seria a marca do microfone, tem a cabecinha do Rick. Eu falei, puta, muito legal.
Ah, cara, tem uma referência, né? Um trabalho muito importante pra mim.
Muito.
Assim.
Mas como que foi a entrada na dublagem? Você que passou pelo rádio, fez tanta coisa na televisão, e de repente...
Foi em Campinas, porque eu tava na rádio e os amigos falaram, tem uma dubladora aqui em Campinas. Eu falei, é mesmo? Que bacana, né?
Uhum.
Pô, eu tava já tinha meus filhos, tudo. Mas não, eu dublo há pouco tempo, na real. E, pô, vou lá, eu comecei a fazer com o pessoal da Devin Company, também tem a Up Voice, eles abriram um espaço bacana e a dubladora começou a crescer, tanto é que fez o Casa de Papel, era lá que foi, né?
Aham.
Uhum. Que eu faço o Arthurito.
Arthurito!
Faço o Arthurito, que eu conheci o Henrique Arce, o ator que faz o...
Que legal!
Que legal!
Ele veio pro Brasil, que eu mandei entrei no Instagram, né, pô, você tá dublando... O ator, você pega um amor pelo personagem e pelo ator, né, cara? Que você tá respirando, tudo que ele faz, você faz, né, meu?
Mas é difícil pegar amor na primeira temporada pelo Arthurito, né?
Pois é, cara. Aí que tá, pô, será que ele fez bem o papel, né?
Exatamente.
Até que era pra morrer ali mesmo, né? Ele... Os caras falaram se ele queria continuar, né? Porque, claro, né? Na
primeira ele virou temporada. Coach depois, né?
É, muito foda. Ele virou lá do, posso dizer assim, humor ali, né?
Aham.
Sim, total. Ele veio pro Brasil. Aí eu mandei no Instagram, Oi, Henrique, prazer te conhecer, parabéns pelo trabalho, eu sou seu dublador aqui no Brasil. Ele, pô, meu cara é mó simpático. Manda um vídeo aí, ele queria ver eu dublando, né? Eu mandei um pedacinho, ele postou na página dele, falando que o trabalho do dublador às vezes supera o do ator. Eu falei, menos, né? O cara foi, mas ele foi muito educado.
Simpaticão, né? Pô, pra caralho.
Pô, mas legal, né? O cara fazer isso é difícil, né?
Sim.
E ele, daí ele veio pro Brasil, os caras entraram em contato, foi almoçar com ele, daí... Ele foi numa feira geek lá em Campinas, me chamou. Falou, você não quer ir comigo lá? Pô, eu fui com ele, me botou no palco, sabe?
Cara, que legal.
Deu foto com todo mundo, ele tinha que viajar, umas 500 pessoas, ele parou pra falar com todo mundo. É outro nível, né? Às vezes você vê uns moleques aí que aparecem do nada, faz um sucesso do nada e puta estrela. Aí você vê uns caras que nem eu aprendi muito com o Golias, com o Assir Franco.
Sim.
Esses caras são os puta nomes e os caras mais simples.
Ter oportunidade de conviver com esses caras é foda, não, né?
Nossa. O Golias acabava de gravar ali, ele de shortão, branco, com aquela camisa vermelha, com um saquinho com as notas de dinheiro.
Ele dava
dinheiro pra camareira, pro...
Eu conto que ele andava aqui em Serra Negra, sim. Ele andava aqui em Serra Negra. Muitos caras falam, imagina, você tá descrevendo um mendigo. Eu falo, cara, ele andava aqui em Serra Negra, sim. A memória que eu tenho do Golias...
Pô, mas você descreveu ele legal, então, né? Pros caras falarem o mendigo.
Não, porra, é porque ele andava assim, de short cana longa, aquele short da Adidas...
E
o dinheiro, o documento, ele levava num saquinho plástico.
É, e ele distribuía dinheiro pra, então, pra tia do café, da camareira.
Eu conto isso, o cara não acredita. Verdade. Imagina que ele vai, o Golias vai andar com dinheiro no saquinho plástico. Ele andava assim aqui na cidade. Era assim.
Então, mas aí você vê os caras novos, aí você fala, pô, o cara tem que aprender muito com os caras. E o Brasil é isso aí, né? Não dá muito valor pros artistas, não reconhecem em vida, né?
Sim.
Tipo, o Moacir Franco é um conhecido que tinha 5 anos, eu morava em São Sebastião, ele parava a cidade.
É mesmo?
E é o cara, porra, é o cara que canta, escreve, é o puto humorista. Falei, nós somos um país errado, Moacir. Se tivesse morado nos Estados Unidos, nascido lá, ia ser outra história, né? Mas, e o cara humilde pra caramba, né, meu? E vários papos de camarim, né? Canarinho, porra. Tem o Saulo Laranjeira, que é meu amigão, que é puta ator. Uhum. É um cara que tem um trabalho bacana lá em Minas. Ele canta, escreve, declama. Porra, é uma aula, né?
Sim.
Eu tive uma aula de camarim, assim, que de convívio com os caras que eu jamais imaginei que ia trabalhar na minha vida. Eu tô sentado lá e conversando com os caras. É muito leu louco, né? As coisas que eu vou guardar pra sempre, né? Trabalhar com isso, né? Com arte, poder estar sobrevivendo. Porque nós somos guerreiros aí. Embora o Café Colar, a gente nunca foi um pá, sucesso, mas a gente se mantendo, trabalhando, com respeito, inclusive, né? Porque, graças a Deus, a gente não precisa passar a perna em ninguém pra estar aí, né?
Mas o Café com Bobagem, teve uma época que se fazia muito show de humor, né? Época pré-stand-up, antes de surgir o stand-up e tudo mais... porque assim, eu me lembro disso, eu tenho, vou fazer 47 anos, eu me lembro o seguinte, nos anos 80, a gente tinha o show de um homem só, então a gente tinha muito o próprio Agildo Ribeiro, tinha Jô Soares, Chico Anísio, tinha Juca Chaves, tinha lá o, como é que chamava aquele outro, um cara que, puta, esqueci o nome dele agora, cara. O Zé Vasconcelos, mas o que eu ia falar era de um que fazia um humor, ele fazia de terno e tal.
Ah, peraí.
Você sabe de que o Magrinho, narigudinho, eu esqueci de quem...
Eu vou lembrar aqui. Ele tinha um comercial, acabava o show, né, sempre tinha um comercial na TV, como é que foi o show? E às vezes a galera não conhecia o cara e todo mundo fala, o show dele é demais. Pô, cara, eu vou lembrar.
Então, você sabe de quem eu tô falando. E assim, eram os shows de um homem só. né? E aí, o que surgiu muito, principalmente nos anos 90, que foi o que o Café fez muito, foi os shows de humor de grupos, né? Então, por ser um grupo, por estarem juntos praticamente todo dia na rádio e tal, isso o pessoal do Pânico chegou a fazer, menos, mas sim, chegou a fazer. Mas o Café teve uma época que fez muito show, né?
A gente trabalhava em rádio, e a rádio era pro Brasil inteiro, né? Transamérica, Jovem Pan, essas rádios. E tinha muita empresa, e na época não tinha essa galera do stand-up que tem hoje.
Uhum.
Chamou um cara de camiseta e calça jeans, eu já fiz vários shows assim, eu sozinho. Mas o nosso show tinha, entrava o Silvio Santos, tinha paródia, Gilberto Barros, tinha Gugu, Faustão, a gente fazia tudo intercalado com música, e era um show caro. Hoje a gente ia de ônibus, levava uma TV inflável, tinha duas atrizes, produtor, hoje ninguém faz mais isso, é difícil, né?
Uhum.
Mas foi uma época que a gente fez muito show, realmente. E o negócio do Homem Só voltou depois com o stand-up, né?
Então,
a gente começou a fazer stand-up também. Quando o Zé, que foi o louco, falou, vamos fazer o stand-up? Falei, puta, Zé, eu não conseguia ficar de cara limpa assim. Era sempre com o personagem te ajuda, é uma fuga, né? Você tá com o personagem, a timidez, você se incorpora, mas o stand-up você tem que ser engraçado. Você tá ali, de cara limpa, se não tiver graça, meu irmão, você perde pra plateia e perde pra sair, né? Mas a gente conseguiu, a gente foi fazendo stand-up, eu me adaptei bem a todo mundo, né? Percebi que era só contar as minhas histórias que eu conto pros amigos, e de repente eu tô contando pra uma galera, porra, que coisa mais legal que isso?
Sim, lembrei, Sérgio Rabelo, porra.
Sérgio Rabelo, putz,
Sérgio, cara. Lembrei.
Caramba.
Lembrei,
você Sérgio. Você pôs a mão na testa, caralho, tô sem cabelo.
Sem cabelo, Sérgio Rabelo. Sim,
caralho,
sim.
Não ia lembrar nunca, meu.
Pois é, Sérgio Rabelo.
Eu falei Ribeiro ainda, cheguei Ribeiro, um pouco perto.
Sérgio Rabelo. Era o que eles faziam, isso que eles faziam, era o stand-up comedy, sim, daquela época, diferente do stand-up moderno americano que se popularizou depois, né? Que passou. Inclusive, sim, você também se aventura pelo stand-up?
Sim, eu fiz bastante stand-up. Foi um outro. É legal que cada hora que você, tipo, você descobre, começa a trabalhar na TV, faz os bonecos, de repente você começa a trabalhar na rádio, uma coisa nova pra respirar.
Sim.
É, puta, agora show com o Café. Puta, agora eu vou fazer stand-up. Puta, que delícia. Começou stand-up, eu lembro que eu levava muito a sério, que tudo é tempo, né?
Mas o seu stand-up...
Vai entrar, vai ficar 15 minutos, tem que sair.
O seu stand-up era o stand-up cara limpa, ou você fazia limpa, que nem não. O Digão, que fazia os personagens também
não,
e tal?
Não, cara limpa.
Era cara limpa.
Uma imitação,
era
outra texto. Num contexto que tinha história, né?
Tá, mas não era, não tinha personificação, adereços, tipo Tom não, Cavalcante e tal.
Não. É isso que é legal, de poder. É um respiro, né?
Sim.
Outra coisa. Aí eu fiquei aficionado, falei, puta, pensando, é que eu não escrevo nada, sou um puta produtor. Eu só consegui adaptar as minhas histórias, mas tinha que ser tudo no tempo, né?
Uh-huh.
Quando você vai fazendo um barzinho no Comedians, eu fazia mestre cerimônias, muitas vezes, então eram entradas de 3, 4 minutos, você chamava um cara.
Sim.
Eu falei, puta, eu preciso contar uma história reduzida no tempo, que tem a luzinha, e é chato o ator de stand-up se estender, a luz acender, é sacanagem, porque a plateia tá boa, o cara fica, não, tem que estar boa pra todo mundo, todo mundo tem que fazer.
Com certeza.
Assim como tem dias que você faz, você tem que lutar pra alguém prestar atenção em você, principalmente em barzinho, né?
Sim.
Tem nego falando, se você não conseguir chamar a atenção dessa galera, a galera começa a falar, lá, 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 te engole. Então você tem que
parar,
o ritmo é outro, né? Que nem no teatro, você tem um time, você pode fazer...
É, no teatro, quem compra o ingresso para um show de humor e para um show de teatro, você está indo lá com a predisposição de assistir a peça. Agora, o stand-up, quando começou, eu acompanhei o início da cena do stand-up em São Paulo, eu acho que eu cheguei a fazer um open mic e depois eu parei, nunca mais fiz, eu acompanhava o Japa, eu era o DJ dos caras lá, Antônio Celso, do Japa, do começo, Rabin, Rogério Morgado e tal, quando começaram lá...
O Japa era bom, o Japa, uma vez fazer um show dele em Mogi,
uh-huh,
a história é boa do Japa. Em Suzano.
Uhum.
Foi eu e o Matheus
do Ceará, Paper Hill? Paper Hill?
Ele fazia vários bar, né? Então ele fazia um e saía. Ele falou: ah, eu vou dar uma aquecida, né? Falei: beleza. Pra me chamar, vou te chamar ele, beleza. Tava uma puta zona. Ele falava: falou, bom, galera. Ele entrou já falando, viu que a galera não parou. Vocês sabem o que é stand-up? Então vocês vão saber agora com ele, Vivona? foi esse o aquecimento dele.
Filha falei, da
porra, Japa.
Entregou valeu, o público bom, hein?
Puta, cara, esses showzinhos de bar, de empresa, então.
Nossa.
Cara, libera o jantar e você tá falando.
Todo cara, mundo querendo comer, os caras também. Tá aí.
Você começa a andar, puta, bicho, é. É foda, mas faz parte.
Então, né? Lá no começo...
Você tá falando com o Glauber, que é o cara que é do RH, acabou de ser demitido.
Lá no começo, que eu falei 2007, 2008, onde eles mais faziam lá, o início, o começo do Paper Hill, era numa pizzaria, que ficava ali no quase no acesso da Anchieta ali.
Sim.
Latitá Pizzaria.
Sim, eu fiz
Marcelo poema. Coloca o nome do dono da pizzaria, hoje um dos maiores dentistas colocador de implante de São Paulo e tal.
O cara não parou de fazer pizza e...
Pois é, cara, ele se tornou um dos caras aí desse negócio. Mas esse Latitá abriu a porta pra fazer stand-up pra muita gente. Era um dos primeiros lugares, assim, que tinha um palquinho mesmo, sabe? Tinha um...
É, porque tinha a galera do... O Márcio Ribeiro.
Isso.
O Rafinha. Os caras também faziam, né? O Rabin.
Então, era meio que dois.
Começaram
dois...
com teatro, né?
Então, tinha o pessoal do Comédia em Pé, né? O pessoal que fazia isso. E tinha a galera do Japa, que era o Paper Hill. Assim, enquanto o pessoal do Rafinha Bastos, Marcela Leal, o pessoal tava começando a ter ambientes próprios para isso. Japa, eles Antônio ficavam, Celso Júnior, Kerson Formes, corria por fora nas pizzarias.
Mas é isso aí, faz parte, né?
Era. Aí depois os barzinhos de Moema. Nossa, barzinho em Moema, barzinho em Moema.
Tinha aquele do espetinho que você tinha que parar porque o avião passava.
Era o espetinho no quintal.
Você ficava olhando o avião e falava, cara, eu vou terminar a história antes do avião passar.
Isso, espetinho no quintal, ali perto da Inhambiquaras, ali, um negócio desse ali, né?
Passava o avião, daí você continuava. Legal! Bom,
não bastasse a plateia bom. Querendo comer, ainda tem os aviões querendo o pousar e comer. Timing que se dane, né?
Foda-se o timing.
É,
o Punch falou, eu vou terminar antes, eu vou...
Ô, Enião, e hoje você tá, além de estar na Play FM, você tá morando em São Paulo hoje? Onde é que você tá?
Eu tô morando em São Paulo.
Tá em São Paulo, Play FM todo dia tá fazendo café lá da meio-dia às duas, lá na Band, é lá na Radiantes, né? Lá na Band, nos estúdios da Band lá?
Não, a gente fez um estúdio lá, o Edu Guedes, ele tem uma produtora, a Lu, sabe, é um lugar onde gravava comerciais de televisão, na Rua Caravela.
Ah.
Ele pegou vários estúdios.
Ah, sim, é.
E aí a gente montou um estúdio lá de rádio, ficou legal pra caramba. E
ah, que legal.
Era um estúdio de TV, porque não ia caber todo mundo dentro dos estúdios lá.
Uhum.
E a gente fez um piloto do programa do Café, aí que ficamos aguardando aí. Café com Bobagem na TV, que era o que a gente sempre quis fazer.
Vocês estão ali agora fazendo das duas, da meio-dia às duas, o café.
E eu tô dublando.
Você tá dublando, aí quando você dubla, você vai pra Campinas?
Não, eu dublo em São Paulo e Campinas, né?
São Paulo e Campinas.
Eu dublo em várias casas de São Paulo também. E vários trabalhos novos também. Eu fiz Gangs of London, que é uma série bem bacana aqui.
Você tem feito anime bastante? Fez bastante anime também, não fez? Bastante anime? Anime?
Fiz bastante anime também. É que os caras se frustram porque eu não consigo lembrar das coisas.
Você falou que dubla faz pouco, mas você faz mais de 10 anos que dubla.
Sim, é que perto dos meus 35 anos de carreira, é a coisa...
Perto, né? Da minha idade, minha parece filha.
Foi ontem.
Perto da minha idade, o tempo de dublagem é recente.
Que eu trabalho com rádio, TV, mas é porque eu que tenho há 1000 anos já fazendo.
Milhão, é, com certeza.
E pelo tempo que eu tô, eu fiz bastante coisa legal também, né? Assim, que nesse Gangs of London tá na Amazon agora, uma série bem foda, uma série...
Que legal.
Considerada uma das mais violentas aí dos últimos tempos, assim. Caramba. Eu faço um dos protagonistas lá, que se infiltra na máfia, muito louco. É com aquele moleque que fazia o... como é que chama essa série que é passada em Londres, na época da Revolução Industrial lá? Peaky Blinders.
Ah, Peaky Blinders, sim. Peaky Blinders, sim.
É, tem o John, o molequinho loirinho, ele é o... Pô, fodão dessa minha série que eu faço.
Pô, que legal.
E... Tem o rap, que eu acho muito legal, fez muito sucesso nos Estados Unidos, na Sci-Fi, no canal Sci-Fi, e veio pra cá. Tá na Netflix, que é o cara que fazia como é que eles chamam? Putz, você vê que é o CSI, o careca lá, o... ele faz um policial doidão, é baseado num chama Rap, baseado num quadrinho.
Ah, eu já vi isso aí.
Que tem um unicórnio que é digitalizado, que é o amigo imaginário da filha dele que foi sequestrada.
É bem lisérgico, você vê, loucão,
bem doido,
né?
Eu faço o cara lá, o Sex.
Olha aí, que massa.
Nick Sex. É bem legal esse personagem. Puta, tem várias coisas legais, cara. A gente faz... Já, pô, tem uns filmes do Antônio Bandeiras, que eu fiz do Antônio Bandeiras. Pô, de repente é um ator que você curte, assim, caraca, mano. Tem um filme que eu mais gosto, assim, que animal. É um dos meus top 10, assim, da minha vida, de que eu era fã e foi redublado, que é O Segredo dos Seus Olhos. Eu fiz o Ricardo Darín, imagina. A resposta, caraca. Eu era fã,
nossa.
Fã do filme, eu tinha visto... Falei, cara, vou ter que fazer esse trampo, mano. Vou ter que levar muito a sério.
Puta que pariu.
Eu assisti o filme antes, porque ele é um puta de um ator, né? E ficou bacana. Estudar, né? É, e ficou. Esse deu, né? Porque tem muitas. Quando eu vou dublar, eu não sei o que eu vou fazer, né?
Não, então te dá vontade de dublar ele com a voz do. Sei lá, Tony Ramos?
É, eu só fazer o Ricardo Darín, dublar. Você fala que todo mundo ia ficar rindo.
Dublagem, né? Com procedência, essa daí.
É. Tem um desenho que eu fiz o. Acho que foi o Naruto, tinha um moleque diretor, tinha vários personagens pequenos, eu botava uma voz do Celton, do outro, assim, ninguém percebe, né?
Ah, isso é muito legal. A gente, de vez em quando conversa com o Guilherme Briggs, que é nosso amigo aqui também, ele, de vez em quando, puta, a gente falou dos desenhos que ele mete o Silvio Santos, metia o Agnaldo Timóteo, era excelente, né?
É,
mas, olá, menino, tá fazendo o que aí, menino? Muito bom.
No Rick Mori, eu fiz um Fagundes lá, porque acho que ele tava...
É mesmo?
A gente tava ouvindo um Waze, que era com a voz do... Puta, fala o ator, peraí. Ah, eu vou lembrar aqui o nome dele. Christopher Walken,
tá. Okay.
Tipo, era que a voz dele, a galera de lá conhece, é uma referência que ele era o do Waze, aí.
É porque o Christopher Walken tem um jeito que todo... Tem uma brincadeira nos Estados Unidos, todo mundo imita Christopher Walken, né?
Então, daí eu fiz o... Ô, Bino, isso aí deve ser uma cilada, Bino. Eu tô com a voz do Christopher Walken.
Muito bom. Isso é localização pura e simples. Exatamente.
É, a gente precisa... Algumas coisas a gente tem que adaptar, né?
Não, pra... isso é muito bom. É que nem aquela da menina lá do das Branquelas no final, que tem aquela confusão toda e tal... Tá todo mundo quebrando o barraco e tal, puxa a mesa, vai preso e tal. Aí tira a peruca, vê que é um homem que não era, fala assim, pô, isso aqui tá parecendo até o programa do Ratinho.
Sabe? Ah, legal.
É.
Pois é.
No Transformers tem, né, quando aparece lá aquele baixinho, o moreno que tá fazendo o robozinho atrás, ele olha e fala, ih, olha o upa-upa do Willy Wonka.
Ah, então, a gente tem que se dar pra... Lógico que a gente não vai extrapolar, né?
Sim, sim.
Então, uma licença poética aí pra você poder brincar em algumas coisas e o pessoal ter uma referência também da piada, né? Porque você põe. Uma vez tinha era um gringo lá do stand-up que eu não conhecia, muita gente fui pesquisar assim. Eu falava, daí o diretor perguntou quem é um nome, assim, um nome referência com a molecada que tem a ver com desenho, que era o Thiago Ventura, né? Daí a gente.
Nossa.
Eu falei, o da ponte tá quebrada do Thiago Ventura, parafraseando o Thiago Ventura. É uma que eles estão na nave, tem uma cobra e tal.
Mete um pouco as ideias, já
e aí, nossa, pega a referência. Virou os fãs do desenho com o Thiago veio me falar.
Que legal.
Puta, cara, não acredito. O cara fã desse. Gerou minha vida.
Ah, que foda.
Mas é legal, é bacana isso.
Pô, que foda.
Tem um monte de fã.
Vamos puxar umas perguntas aqui. Jeff, tem pergunta decente aqui no nosso chat. Senão a gente passa para você and Jessiquinha pra gente. Diga então.
Temos aqui o do Adrian Lemos, meio que o Enio já respondeu, né? Que ele perguntou aqui, Enio, como é que você. Como foi para você dublar em um estúdio de Campinas que é um pouco desviado da rota Rio São Paulo? Você meio que falou sobre isso, né? Que
pra mim.
Não... São Paulo também, né?
No começo, eu morava em Campinas, né? Então eu fiz.
Ah!
Mas é que tranquilo também, né, meu? Sim. É que, tipo, você vai sair de uma cidade pra outra, daí você já. Pô, faz uma escalinha maior, né?
É, porque você morava em Campinas e fazia a educadora FM, né?
É, eu acabei casando lá, minha ex-mulher é de Sumaré, minhas filhas nasceram lá.
Ah, pô, aqui do ladinho, aqui pertinho.
Sim, então. Mas o dia, a viagem é o de menos, né? Eu vou muito pra Campinas. É uma hora, eu moro aqui na frente do Tietê Plaza aqui, que é na Bandeirantes. Então, sim.
É rapidinho,
os estúdios são todos na Lapa, que a maioria sim, tem. Sim. É tudo perto. E pegar uma hora de estrada, meu, é, preciso suave. Do que ir até a Moca na minha mãe levar 50 minutos com o trânsito, entendeu?
É verdade.
Com certeza. No carro você vai, a estrada é tranquila.
E tem uma outra pergunta aqui também do Victor Stassio, ele pergunta uma questão mais técnica, né? Ele falou assim, o dublador e o imitador precisa algum cuidado específico com a voz quando comparado aos locutores? Tipo assim, você faz alguma preparação diferente? É diferente para você como locutor e como ator?
Não, é igual, mas eu sou um pouco preguiçoso, né? Pô, eu tinha um programa às 6 da manhã na hora do leite, né? Eu já chegava com... Pra fazer o Senhor Jorge é maneiro, 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 beleza, beleza, tamo aí. Tive ou não, pô, falei. Maneiro, 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 neguinho. Pretinha! Aí fazia um Gilberto Barros. Alô, Brasil! Ai, Fagundes, todo mundo na mesma linha, essa voz.
Não me diga não, garganta. Brasil!
Mas eu aqueço, principalmente na dublagem, eu faço.
O grave de manhã é fácil, né?
Ah, grave é fácil, Fazer voz de velho. É bom de ser imitador que me ajuda nas referências. Eu tenho eu faço uma voz assim e eu consigo sustentar a voz. Às vezes eu invento uma voz e, puta, uma semana, daí volta na outra semana você vai continuar o próximo episódio. Falei, meu, puxa aí, você tem pra lembrar da referência. E eu consegui manter, é que nem uma imitação, é meio uma música. Você criou um personagem, você sabe fazer até o fim. Porque é complicado, né? Porque às vezes você esquece. Uma vez fiz um velho pra uma série, uma voz pesada de um velho e...
É foda, não segura.
O velho virou o foda da série.
Aí ficou foda.
Velho.
Tá sangrando, né? Metade da sessão de dublagem tá sangrando a garganta de tanto...
Às vezes é foda, cara. É.
A Miriam Fischer falou isso aqui quando ela teve aqui.
Eu faço o desenho do Beyblade, que eu faço o narrador das... Puta que pariu. É uma gritaria, às vezes eu faço em casa.
Uh-huh.
Eu acho que eu sou louco, né?
A Miriam Fischer, quando teve aqui... Ela falou que o pior arrependimento da vida dela foi a voz que ela criou pra dublagem da Vicky, dos Padrinhos Mágicos, né?
Ah, sim.
Porque, enfim, ela já tá com uma certa experiência e tal, e ela fez a Vicky gritando com aquele grave lá em cima, e de repente ela ganhou o papel e ela falou que tinha dia que ela saía da sessão de dublagem com aquele gosto de sangue na garganta, que por que que eu fui fazer isso, né? Então...
É, às vezes é força, né? É que... Eu não sei como eu... Pessoal, como é que você consegue fazer? Não sei, cara. Eu faço. Num... Mas tem que ter um cuidado, assim, ó. Aquecer, fazer um... Abrir bem a boca. Né? Tem umas palavras que não saem, mas eu aprendi que... Tem várias palavras que tem umas pegadinhas, né? Que você tá dublando, que tem um S com S... E um R com... Puta,
mas você
é
tem
foda.
Os cuidados que os fonoaudiólogos passam pra nós, sim, locutor, que é tipo, não beber água gelada, não fumar, não comer maçã, não comer chocolate, essas coisas
dele.
Não, eu não fumo, bebo pouco também, né? Mas gelado, desencano,
né? Porque...
Não tem como, né? Você tava falando, né, sobre essa questão dos personagens e tal, às vezes o que é mais difícil, isso é uma dúvida minha. O Rick, né, é um personagem que, assim, eu gosto das versões, tanto original, legendado, eu assisto os episódios 2 vezes, no original e no dublado. Eu gosto pra caramba, eu sou muito fã de Rick and Morty. Mas o cara, o dublador original, tipo assim, o Rick é muito insano, ele fala assim numa velocidade...
É, ele faz os dois, tá ligado?
É o mesmo cara que faz os dois,
sim,
né?
Sim. E assim,
é difícil, uma
complexidade, porque ele fala, ele arrota, ele volta. E tipo assim, você teve muita dificuldade no começo, assim, pra você conseguir pegar mesmo ritmo?
Até hoje eu tenho. É difícil, porque ele tem uns puta bifão, né, cara? E ele fala muito rápido, o inglês é muito rápido, né? É muito... Você abrevia muito, né? E às vezes a gente tem que tirar umas palavras e a respiração, porque... Uhum. É orgânico dele, né? Tipo, ele arrota no meio da fala e é a hora que sai o arroto dele. O meu arroto tem que saber a hora que vai. Sim. Até que eu gravo os arrotos depois, Eu vou falando, ei, Mori, vamos fazer alguma coisa. Eu dou um só pra ficar minha referência.
Fazer um encaixe ali.
Depois a gente arrota. E é muito difícil, né? Tem que ser muito bem articulado. E ele muda de assunto no meio do bife. Às vezes é uma puta de um negócio que é uma pergunta. As perguntas são meio complicadas, assim. Você tem que dar... Se o cara não souber fazer uma pergunta, fica muito cantado.
Sim.
E a pergunta, por que você vai fazendo? E você tem que dar a interpretação do Rick, tá na voz e ser bem articulado, porque ele fala muito rápido, respiração. Também na dublagem, você erra num lugar, você pode continuar de onde você errou, entendeu?
Uhum.
Sim, você tem que fazer o tempo ali, a métrica, antes de fazer... Quando dá o start, já tem que estar meio que metrificado aquilo ali pra caber, né?
Sim, todas as adaptações, ouve uma vez primeiro, né? Você vê as pausas, né? Que são importantes. Que hoje tá tudo os textos na tela mesmo. Você aprende a memorizar.
Uhum.
E aí você passa uma vez em... já fazendo. Eu gosto de já meio que fazendo pra ver como é que é. Aí na terceira valendo, né? Mas tem várias vezes que você monta uma frase inteira, que é toda Frankenstein. Porque não, é um negócio dele, né? Orgânico. E você tem que falar rápido um bife gigante. Você quer ainda acertar a boquinha do desenho, é foda.
Eu gosto muito do Rick and Morty porque esse é um exemplo de insanidade muito grande, assim, que até eu não lembro exatamente em qual temporada que tem, que é um episódio que acontece lá da televisão do outro mundo, né? E aí os caras vão... Aí tem uma propaganda que aí o narrador da televisão ele vai falando, e esse filme ele tem uns caras que atira monstros, e aí ele vai inventando tanta coisa que no meio ele dá uma risada assim, sabe, do tipo, o negócio tá tão insano que ele já começa a rir no meio, né, é muito legal isso.
Eu desenho até hoje, eu posso ver de novo, porque eu não entendi muita coisa.
Não, total. Ainda
bem que o Renan, que é o diretor que faz o voz do Mori, ele é PhD no assunto, né? Por isso que a gente vai dublar, vamos dublar lá no estúdio, né?
Uhum.
De ser remoto, porque a gente conversa muito, né? E toda frase do Rick Mori tem um porquê e tem que ser de um jeito e tem que entender por que que é, porque você tem que passar essa mensagem para quem tá assistindo. Realmente é bem complexo, assim, um dos trabalhos mais trabalhosos que eu já fiz, assim, de caramba, mano, é foda. Mas é muito gratificante, tem muito fã que gosta, que manda mensagem, meu namorado brigou comigo, você pode fazer um outro, pedir pro Rick voltar pra ele. Às vezes até peço desculpa pra galera do Instagram, que às vezes as mensagens não chegam. Eu vou ver o aniversário do cara já faz 6 meses. Pô, meu namorado faz aniversário, e será que você não podia gravar pra ele? Eu gravo de boas, quando eu vejo, tá nada, tem nem que falar, vai cobrar pra cobrar. O cara gosta do meu trabalho, eu não vou fazer isso, você me põe no lugar, legal, da pessoa. Imagina, falasse com o cara que faz o Fred Flint, o Scooby-Doo, faz um, e o cara fizer, ele fala, porra, que legal, eu não vou fazer, cara.
Sim, é legal, não. Se colocar no lugar do fã, né, isso é muito legal.
Sim, claro, pô.
Pô, que legal.
Tá nada, né?
Esse é o meu sentimento, viu? Esse é o meu sentimento. Se alguém me pede pra fazer alguma coisa, seja o que for, uma narração, um negócio, eu fico, me sinto tão honrada, sabe?
Alguém que gosta do seu trabalho, você vai falar...
Sim, com certeza.
Faço feliz.
Jessiquinha, tem pergunta derradeira, meu amor?
Ah, minha pergunta é no sentido, assim, de como é que o Enio faz pra se organizar, porque ele é uma pessoa muito polivalente, né?
É o
que tá sempre lidando em várias frentes, assim.
Sou doido.
Pois é, como é que você se organiza? Porque, ou como você escolhe como que vai colocar, ordenar os seus compromissos, sei lá.
Ainda bem que tem o celular, né? A agenda.
Ah.
Não, se alguém
você me... tá fazendo uma coisa e sente falta, pô, faz tempo que eu não faço stand-up.
Alguma coisa, sim.
E já tá na hora.
O stand-up deu uma parada agora por causa da pandemia e tal, né? Mas aquilo que eu falo, né? Cada hora vem um trabalho novo que te dá um tesão e você quer canalizar nesse trabalho, assim. Stand-up eu gosto, mas eu vou dizer que tô um pouco... Às vezes a gente fica meio cansado, muita gente fazendo, sabe? Você já viu de tudo. Às vezes tem uma preguiça de ver coisa de humor. Eu sou meio chato, né? Sabe, às vezes tem uma preguiça, normal, né? Puta, eu quero um drama, alguma coisa que saia um pouco da coisa. Mas eu tento me organizar. O negócio da dublagem é um negócio que tem que ser muito organizado nesse lance do, dos horários, porque eu falo com alguém, é tudo WhatsApp, né, hoje, você pode amanhã das 3 até, porque eu tenho a rádio, falo, tenho a rádio no meio-dia às 2, aí eu meio que calculo, agora quando eu tô fazendo remoto, já dá para engatar dois trabalhos meio no outro, porque eu não vou ter que me locomover, né?
Sim.
Mas eu acabei de falar com a pessoa, eu tenho que botar lá na hora, porque senão, não, daqui a depois eu anoto, não. E você tem que estar no horário, né? Porque tem o cara que tem o diretor, tá todo mundo, a equipe toda te esperando, e você não vai dar um vacilão de chegar atrasado, né? Embora a TV, essas coisas, não comece, principalmente TV, nunca começa na hora.
Sim.
Mas você tem que estar no horário. Chega antes, porque o dia que você chegar atrasado, essa porra vai começar no horário e aí você tomar no ferro. Então, por isso que é bom você sempre não deixar tudo muito emendado, né?
Uhum.
Acreditando que vai dar. A dublagem, às vezes eu tô aqui em casa, até às 11 dá. Porque eu sei que eu vou até o Paraíso, dá uns 45 minutos, 40, dependendo do trânsito.
Uhum.
Aí começa a demorar pra entrar. Deu um pau na internet. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essas coisas não são legais.
Sim.
Eu tô sempre correndo, porque embora a gente... Eu não sei, é uma coisa muito louca, né? A gente tem muita informação, o tempo voa, né?
Sim, com certeza.
Eu lembro quando eu era criança, quando eu era moleque, tem um compromisso às 3 da tarde na casa de alguém.
Dá tempo.
Puta, mas demorava pra caralho. Hoje, na hora que você vê, já tá no horário, meu.
Já foi.
Eu sento em casa aqui para ver um pouquinho de TV. Na hora que eu olhei, já foi.
Já, cara, deu.
Não dá, cara. Mas eu acho que tem que ter organização. Eu não sei como eu consigo ser assim. Porque eu sou muito leso. Eu, ainda bem que eu tenho esse talento, que pode ser o talento de poder trabalhar com isso, porque eu não saberia fazer nada, eu não sei dar troco. Eu posso, sabe, 10 reais, 16, mas tem um, ou um real, porque vai voltar 4. Você tem um real? Mas não tem, você tem 2, eu tenho, então daqui, como 2?
Como dá assim, certo. Por quê?
Como que ela vai fazer com esses 2?
Não sei dar troco, é ótimo.
Foi uma coça aí no microfone.
Não, relaxa.
Eu peguei Covid, né?
Agora você já tá recuperado, né?
Que eu ia ficar com... Tem muita gente que vai ficar com falta de ar, né?
A gente tava agendando em março, né? Pra gente gravar. Foi. Aí foi logo depois que a gente gravou com o bailarino, né? A gente tava em contato, falou, não, vamos fazer e tal. Eu falei, não, vamos marcar. Falou, velho, tô com Covid. E mandou o áudio pra mim. Tô fudido aqui, mano. Deixa eu melhorar, deixa eu sobreviver primeiro. Deus, cara, se eu sobreviver, não é grave.
Eu não tive nada, assim, físico de...
Que bom, graças a Deus.
Mas a cabeça, mano, deu uma piradinha, assim, os dois últimos 3 dias.
Não teve nem perda de olfato, nada? Foi de boa?
Perda de olfato foi um negócio incrível, cara. E tem um negócio que o Zé Américo me falou que a irmã dele sentia também, cheiro de cigarro.
Do nada?
Do nada. Era um cheiro de cigarro. E eu falei, é verdade, que às vezes eu sentia. Que não tem ninguém que fuma aqui em casa, eu moro sozinho. Caramba, senti um cheiro de cigarro, mano.
Caraca.
Mas eu fiquei meio piradão de não dormir, ficar uns 2 dias... Ficava pensando em respirar, como é que é a respiração. Nossa, tá difícil, mas eu tava...
Sai do automático, né, a respiração, você tem que pensar pra respirar.
E ele mexe muito com o seu psicológico. Muita gente aí que tá tendo esses problemas aí, né, mano. Eu fiquei ansioso, eu não tinha... Eu não conseguia ficar sentado, eu queria ver um... Não conseguia ver um filme.
Caraca.
Eu assisti Rambo 1 e Rambo 2, eu preciso pegar 2 bostas pra não prestar atenção.
Porque eu vou...
Rambo 1 e Rambo 2 na sequência assistir.
Vou levantar toda hora, não vou conseguir ficar parado.
Nossa, meu, eu não quero. É por isso que tem que se cuidar, galera. Não dá pra levar na. Tem que se vacinar. Eu vou, graças a Deus, vou tomar a segunda dose.
É isso aí.
E eu tô acreditando que a gente vai poder ter uma vida normal, quer dizer.
Se... O mais próximo possível, né? Do normal.
Eu vi o jogo da Eurocopa, fiquei meio assustado, cara.
Você viu o que eles fizeram?
Por Deus,
foda, né?
Se não acontecer nada, parabéns, cara.
É, mas...
Aí vai ser um grande laboratório pra gente.
Eu não,
cara,
vi o jogo, mas eu vi hoje no noticiário, falei, caraca.
76, quase 70 mil pessoas.
70 mil pessoas.
E os caras muito loucos, lambendo câmera, tipo assim, fazendo... É. Literalmente, lambendo, fazendo
filmagem.
Foi um
belo experimento de tudo que... Não é para se fazer nesse momento ainda, né? Então, vamos ver.
Sim, mas é que a galera tá a cabeça, né? A gente fala, mexe com a cabeça, né? Eu fiquei assim, porque eu fiquei 14 dias em casa sem sair, eu nunca tinha ficado. Eu ficava 2 dias assim, sem fazer trabalho, sem trabalhar e tal, mas de ficar em casa e, porra, aí você vendo notícia, aí sabendo que tá... É foda. Mas principalmente pra gente poder voltar... ver um cinema, teatro, poder fazer show, passear, viajar. Eu acredito que vai demorar um pouco, mas eu acredito que está chegando, né?
Sim. Com certeza.
Para nossa alegria.
Para nossa alegria. Para nossa alegria. Tomara, tomara. Pergunta derradeira aqui é, do Flávio Almeida, nosso querido... O Valério Almeida, nosso querido amigo lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, aqui. Opa. No chat do YouTube. Ele pergunta o seguinte, também relacionado à dublagem, para a gente fechar. Atores de línguas estrangeiras, mais distantes das latinas, por exemplo, coreano, japonês e tal, você acha mais difícil de dublar do que de língua latina?
Uma boa pergunta, na hora perguntar. Porque as pessoas falam, pô, pra saber falar inglês. Eu acho que ajuda, né? O inglês, tipo, o espanhol, que é esse negócio. Você tá num bife grande, você parou no meio, você sabe, conhece alguma palavra que tem uma referência. Puta, eu fui até ali, mas você pega peguei uma série indiana que chama Jogos Sagrados. É muito bacana, aliás. É uma produção indiana da Netflix.
Ah.
E eu faço o cara que é o narrador e participa a história inteira.
Certo.
E chega na hora, o mais importante é você bater a boca, interpretar.
Uhum.
E chega uma hora que você pega o ritmo deles de falar e eu consigo fazer. Eu acho que eu acredito, hoje eu já não tenho tanta dificuldade, não. Eu acho que rola do mesmo jeito, é só você se concentrar, né?
Sim.
Que é um trabalho que é assim, não adianta você pensar, tem que pagar um boleto, não, fudeu. E eu sou um cara que eu penso mil coisas.
Dispersou.
É só isso. Você não pode ir. Então você tá concentrado, você vê. Você passa uma vez, né, a narração, o cara falando em indiano, em coreano, você marca as pausas, né? Porque coreano, os caras chineses, os caras comendo e falando.
É, é foda.
Às vezes você não vai fazer o barulho. Mas tem nano, né? Tem aquelas pausas do cara e você tem que encaixar, mas eu acho que hoje em dia eu não sinto dificuldade física. Filme belga, dinamarquês. Eu gosto de pegar uma outra língua, porque às vezes você
pô,
fala,
que legal.
Porra, que trabalho, porque você foi mesmo na concentração, no tempo do cara e na interpretação.
Pô, que legal.
É tudo, né? Você faz tudo, né? O cara respira, sim, faz um... Com a boca você tem que fazer...
Tem que ter a reação, cara, também.
E a reação.
Uhum.
E o mais importante, sim, é a interpretação, né? Porque hoje, de repente, numa fala, você terminou... Porque às vezes tem uma fala que... Acabou antes, você tem mais um pouquinho, você pode terminar, termina, porque você pode puxar um pouco, você pode dar uma encurtada, deixar ou aumentar o pitch pra ela ficar, pra ela encaixar. O Rick é bom, somente com a voz grave.
Sim.
O cara dá uma acelerada pra encaixar ali.
Dá de boa.
Perceptível.
Passa macio.
Ou às vezes você comprime pra encaixar.
Uhum.
É um trabalho que hoje, antigamente que a dublagem era na fita. E hoje, se você acertou uma interpretação bacana, é o mais importante. O resto, às vezes, dá para arrumar.
Excelente. E, Enião, eu tenho a minha pergunta final como fã de longa data. Primeiro, quero agradecer demais. Nossa, muito feliz mesmo. Pode parecer que não, porque eu sei que você é um cara simples, gente boa, amigão. Mas eu tava ansioso, viu? Porque você é um cara... Uma das primeiras referências... que eu tinha lá atrás, quando eu comecei a acompanhar cena de humor, obrigado, de voz. Sim. Eu não sabia que era você, obviamente que não, porque na época a gente não tinha noção de nada, mas o Cabaré do Barata foi uma das minhas primeiras referências, que legal. Era o que eu pegava lá, molecote ainda,
voz, né?
Sem voz, naquela época de mito, exato, era o que eu gostava de fazer, sabe, ouvindo Djalma Jorge show no rádio, vendo Tata Escova no Perdidos na Noite, que era...
a gente passou por muitas coisas, né, o rádio, você falou de Djalma Jorge, o Pardini que escrevia muita coisa, né, pro
sim,
Djalma Jorge.
Sim, aham.
Era um programa que eu lembro que eu ia jogar bola com os moleques numa chácara, a galera parava o jogo pra ligar o carro do cara... E eu vi o programa. Você imagina.
Sim, o Pardini
que... O moleque nem tá jogando bola, ele tá no computador dele e no YouTube.
Com certeza.
Mas
o Pardini rádio... que o Ciliano participou do Djalma Jorge. Quanto tempo não era? Na época...
Ciliano, eu era fã, eu nem conhecia os caras.
Na época que o Djalma, que o Tutinha, ele fazia muito par com o Carlos Alfredo, primo dele, que fazia o Chef Brody, né? Então tinha o Chef Brody e tinha o Djalma... E aí, de vez em quando, o Tutinha fazia o Djalma, que era também fazia o Chef Brody e seu pequeno filho Timothy. E naquela época, teve um intervalo que o Carlos Alfredo, não sei por que razão, não fez, quem dividia lá no começo ainda, na primeira temporada dos anos 80, quem dividia a bancada, eu tenho muito áudio aqui de bancada, principalmente do Bobo Repórter, sabe? Do jornal. Era o Tutinha com o Café com Bobo. O Tutinha e o Pardini.
O Pardini direto. Foi um dos precursores, né, desse humor no Serginho Leite, toda essa galera.
Nossa,
aí,
nem me fale.
Mas o Mestre Ciliano tinha dicas da Furvex.
Né?
Eu ouvia, era moleque, ficava imitando. Depois ele vai trabalhar junto com os caras.
Cara, né? Então, e você imagina pra mim, cara, que, sabe, eu ouço vocês a minha vida inteira. E hoje tenho, lógico, o prazer de conseguir conversar. Alguns entraram pro círculo de amizade, como o caso do Japa, por exemplo, que é meu padrinho mesmo, querido, sabe? Como se fosse um irmão mais velho, assim. E ter você aqui, pra mim, cara, é uma honra.
Pô, é uma honra você ter
enorme.
Convidado aí, obrigado.
E a minha pergunta final de fã é o seguinte, antes de encerrar, a minha pergunta final é o seguinte, de tudo isso que você fez e faz como profissional da voz, o que mais te dá prazer, tesão de fazer? O que você mais se sente realizado?
Difícil, né? É porque tudo, quando você tá fazendo, tá tudo bom,
É que nem falar qual o filho preferido, palco, né?
Foda,
né?
Falar que é legal. A dublagem, como é a coisa mais recente...
Tá curtindo.
É que a dublagem, cada hora, é um desafio, né?
Uhum.
Sempre é um desafio, é sempre uma coisa diferente. Como ator, eu cresci muito fazendo a dublagem, porque você, de repente, tá fazendo... um guerreiro que grita, um bandido, daí você faz um pai de uma criança, que é um cara mais suave, conversando, vem cá, meu filho, e fazer essas coisas serem naturais, assim, é um super desafio, né?
Que legal.
E é um trabalho que você tem, hoje você tem, eu tenho um portfólio em casa, Netflix, Amazon,
sim,
eu posso ver o nosso trabalho, que legal, mas também adoro estar na rádio também, todo dia, eu vejo a galera, tá com os amigos... Trabalhar na TV, fazer a palhaçada, estar no teatro. É difícil, mas...
É o do momento.
A dublagem eu tô curtindo porque é uma coisa que eu não parei, né?
Sim, sim.
E depende da pandemia, eu posso estar trabalhando, né?
Que legal.
É um, pô, que um foda. Trabalho e é sempre novidade, né?
Uhum.
Tô fazendo teste, agora eu fiz um teste com uma nova série, agora não sabe se vai passar. Tem essas coisas, né?
Sim.
Então é gostoso. Você pega um personagem novo, uma série bacana, agora eu comecei a dublar La Casa de Papel, e é muito louco, né, que às vezes você vê uma série que às vezes eu faço o meu núcleo, eu não sei o que tá acontecendo, depois você vai assistir na TV,
sim,
você senta com pipoquinha para ver o seu trabalho, é muita emoção, eu gosto muito.
Que legal, cara.
É um prazer, assim, narrável, principalmente o Rick, que vem agora, terminando também, é um público diferente, né? Eu tenho o meu público de rádio, da TV, e tem um público da dublagem, e de repente o pessoal da dublagem descobre, nossa, ele fez a praça, muitos falam, meu
que
pai,
legal,
eu assistia quando era criança, nossa, você tá com Café com Bobagem, meu pai, aquela... ou o cara das antigas também.
É, então. E tem esses malucos que acompanham desde o Cabaré do Barata.
Pô, legal, obrigado.
Que tem a honra de ter você hoje aqui com a gente. Então vamos encerrar a técnica, manda a vinhetinha, ó, trilhazinha de encerramento aqui, pra gente fazer a fechada. Passa a régua.
Valeu, tchau, Jéssica, prazer.
Obrigado, aí, gente, obrigado aqui, primeiro, obrigado Jessiquinha. Léo. Obrigado, Jessiquinha, valeu, querida.
Beijo, eu que agradeço participar.
Obrigado, como
e não desiste não, meu, vai dublar, hein? Quero ver você dublar. Se você precisar, estamos aqui para te ajudar.
Tem outra ainda, tem outra ainda, eu tô fazendo doutorado.
Olha aí, como se não fosse pouca coisa.
Mas tá bom, é sempre uma experiência a mais. Quando precisar de ajuda, toque, você me chama.
Valeu. Obrigado, menino Jeff, Terons Lens.
Muito obrigado, Léo. Eu sempre falo aqui que eu fico muito feliz em poder conhecer essas vozes que a gente gosta tanto, né?
Valeu, Jeff! Vamos fazer uma viagem intergaláctica, Jeff! Eu, você e o Morris, pra ficar tudo tranquileba. O Abalaba Dubi Dubi, senão eu vou virar um Pickles Rick!
Ai, que demais, cara. Eu quero deixar aqui um elogio ao Enio, porque assim. É óbvio que não dá pra gente colocar isso como uma grande regra, mas a gente vê muitos humoristas que às vezes... o Brasil, ele gosta muito desse humor de repetição, né? A gente vem desse humor que é muito popular e muito bom. E é muito legal ver que o Ennio, passando por todas essas fases do humor, ele se interessou por ir atrás de coisas novas também, e não só ficar fazendo a mesma coisa. Eu acho que isso é um puta exemplo aí.
Nunca se acomodar, cara.
Exato, eu acho que é por isso que você consegue ter tanto êxito no que você faz, e principalmente agora também, cara, na sua carreira de dublagem. Muito feliz de ter conhecido mais a sua história, e é isso aí. Muito obrigado, Léo.
Prazer,
valeu, Jeff. Valeu, cara. Obrigado, Ennio Vivona. Putz, programa foda, papo foda, de um cara foda, puta cara humilde, gente boaça. Eu, assim,
não, mesmo... tá acabando, esses caras, puta saco, cara. Tem que fazer. Pô, desculpa. Puta humildade, né?
Puta humilde pra
cá. Até agora, calma, já tô indo. É a porra que tem que fazer, meu. É live. Oi, desculpa, gente. Tava no ar.
tava acontecendo aqui. Ah, então tá bom. Eu ia puxar as armas, não vou mais, sabe? Enel, obrigado prazer, mesmo. Cara. Sucesso sempre em tudo que você faz. Qualquer coisa que você achar que a gente pode de qualquer forma divulgar, a gente tá sempre aqui aberto.
Vai entrar lá no Instagram, no Vivona.
Exato. Facebook.
Tem muita coisa velha, nova, tem um monte de coisa.
Instagram é o mais ativo lá que você usa, né, no dia a dia.
É, né? Eu sou preguiçoso.
Eu elogiei suas fotos lá, mas agora eu sei que você é fotógrafo, então.
É o fotógrafo. As fotos que eu ia fotografar, você não ia gostar de ver. são os modelos que ficam quietinhos, não se mete.
Meu Deus do céu, não fala isso. A gente vai deixar os links lá no post, então, pra você acompanhar aí as redes sociais. Tem um canal do Ennio no YouTube também, eu vou caçar uns links dos negócios.
Tem, eu preciso botar.
Eu vou caçar.
Você vai tomar conta da minha carreira.
Vamos botar uns links no YouTube. Obrigado, Ennio.
Né?
Obrigado, querido.
Valeu,
obrigado, galera, mesmo. Tchau, obrigado pelo carinho. Obrigado a você aí que acompanhou mais essa edição do Radiofobia.
Obrigado, galera,
ao vivo. Tá, Radiofobia Podcast Network, você que acompanhou no YouTube, você que acompanhou também na Twitch e você que fez o download do programa no seu podcast, no seu agregador. Obrigado. Radiofobia Podcast Network, a cada duas semanas tem um Radiofobia, tem programa todo dia pra você. Esperamos você no próximo episódio, olha aí. Obrigado pelo download, obrigado pela audiência. Valeu.
Este é o Lopes, tem nome e procedência.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.